Exacto. Por ser eurodiputado. Então, senhoras e senhores deputados, senhoras assessoras, senhor eurodeputado Pedro Marques, está aqui hoje nesta audição da Comissão de Eventual de Inquérito Parlamentar à atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona do Pinhal Interior, está aqui na qualidade de ex-ministro do Planeamento e das Infraestruturas, por requerimento putativo do Grupo Parlamentar do PSD. O senhor eurodeputado Pedro Marques, que eu saúdo e que agradeço em nome da Comissão a sua disponibilidade para estar aqui connosco hoje, a prestar declarações na qualidade que já acabei de referir e naturalmente, como depoente, terá uma intervenção inicial, se assim o pretender fazer, de 15 minutos. Depois haverá uma intervenção do Grupo Parlamentar do PSD, que é quem faz o requerimento, e o modelo de diálogo pode ser de uma só vez, os 8 minutos que o Grupo Parlamentar do PSD pode utilizar de uma só vez, mas também pode fazê-lo de uma outra forma. Pergunta-resposta, e o Grupo Parlamentar do PSD pergunta, ou os outros grupos, depois, quando for a vez deles, perguntam, e o senhor Eurodeputado responderá também da mesma forma à medida que as perguntas serão feitas. Temos uma primeira ronda, depois será definido pelos grupos parlamentares a necessidade de uma segunda ou de uma terceira ronda, mas isso é com o decorrer do debate, assim os grupos parlamentares decidirão. Mais uma vez agradeço a sua presença e, portanto, boa tarde. E se quiser intervir os 15 minutos, faça favor. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, senhores deputados. Espero que as condições em que realizamos esta audição sejam satisfatórias. Queria apresentar o meu pedido de desculpas por não poder estar presencialmente convosco, mas a semana para a qual fixaram a minha audição coincide com uma semana de realização de plenário do Parlamento Europeu. E, portanto, hoje mesmo e amanhã temos trabalhos parlamentares que tornam impossível a minha presença de facto em Portugal neste momento. Continuam a ouvir-me bem? Peço desculpa, só para confirmar.
Estamos a ouvir muito bem, faz favor de
Muito
continuar.
obrigado, muito obrigado. Eu faria então a minha declaração inicial e colocava-me obviamente à disposição das senhoras e senhores deputados para todas as questões que pretendam esclarecer ao longo das próximas horas. Os incêndios ocorridos no centro do país em junho de 2017, que são objeto desta comissão de inquérito, marcaram profundamente o país e, muito particular, as comunidades e famílias diretamente afetadas. Enquanto Ministro do Planeamento e tutela política da entidade regional de coordenação da atuação dos órgãos desconcentrados da Administração Central, neste caso a CCDR Centro, assumi a coordenação da parte do Governo do processo de recuperação daqueles territórios, muito em particular nas dimensões relacionadas com a recuperação de habitações, empresas e infraestruturas públicas afetadas. As enormes perdas humanas não se poderiam apagar, mas o esforço imediato era de recuperar aqueles territórios e apoiar as famílias, já de si, os mais fragilizados do país pelas características de interioridade dos concelhos afetados. Cerca de 2 semanas após os incêndios, encontrava-se concluído um levantamento provisório dos danos registados e em publicação o regime legal enquadrador dos apoios a prestar à recuperação, em particular das habitações. Cabe recordar aqui a especificidade da situação verificada, em que os donativos de particulares eram significativos da solidariedade nacional, destinados também a várias entidades do setor social, pelo que o esforço do Governo foi o de regular e coordenar a atribuição dos apoios para evitar duplicações ou ineficiências e dualidade de critério. Foi alcançado com sucesso este objetivo de articulação institucional, de acordo com o relatado por estas mesmas entidades nas audições realizadas por essa comissão de inquérito, é pelo menos esse o meu entendimento. Dado o clamor nacional pela urgência da recuperação, a grande fragilidade das famílias afetadas e a malha muito densa de aldeias e lugares afetados, o modelo escolhido assentou numa participação significativa das autarquias locais, câmaras e juntas de freguesia, no apoio às populações e organização administrativa dos processos relativos aos pedidos de apoio. Foi definido um modelo hierárquico de decisão com uma comissão de gestão, cujo presidente já foi aqui inquirido, e uma comissão técnica que avaliava em primeira mão os requerimentos entrados. A CCDR sempre assumiu um papel de coordenação global do acompanhamento e informação sobre a reconstrução em apoio ao Governo, bem como participação técnica no Comitê Técnico do Revita. Acabou ainda por apoiar administrativamente os municípios na organização da informação recolhida, sem substituir naturalmente as suas competências. Assumiu ainda a coordenação dos processos de apoio à reconstrução de empresas e infraestruturas municipais. Para o efeito, foi submetida e aprovada, num mês, a reprogramação do Programa Operacional da Região Centro, com forte empenho daquela entidade, do Governo Português e da Comissão Europeia. Foi apoiada, por isso, a reconstrução de cerca de 260 habitações, envolvendo custos na ordem dos 10 milhões de euros globalmente. Estou aqui a falar das habitações permanentes. Posteriormente, foi definida em Orçamento de Estado a possibilidade de extensão do apoio público do Estado às autarquias, no caso destas pretenderem apoiar a reconstrução de segundas habitações, através de empréstimos do Fundo de Apoio Municipal às autarquias. Foi apoiada ainda a recuperação de cerca de 50 empresas, também com um montante de fundos públicos na ordem dos 10 milhões de euros, e investimentos em quase 40 projetos diferentes de recuperação das infraestruturas municipais afetadas no investimento de fundos europeus, igualmente na ordem dos 10 milhões de euros. Os territórios em causa viram assim repostas as condições básicas anteriores à ocorrência dos incêndios, o que não serve para escamotear a importância da perda de vidas humanas e o dano psicológico profundo sobre as populações afetadas. Uma palavra para a questão incontornável da atribuição indevida depois à reconstrução de habitações permanentes. De acordo com a informação aqui prestada pelo Presidente do Conselho de Gestão, permanece suspenso o processo de apoio a menos de uma dezena de habitações no âmbito do Fundo de Revita, aguardando-se a conclusão das diligências judiciais adequadas. A identificação da natureza da utilização permanente das habitações tinha responsabilidades bem definidas no modelo legal estabelecido e, em primeiro lugar, partia de declaração do próprio na sua candidatura. Eventuais irregularidades administrativas ou mesmo criminais sobre alguns processos que venham a ser concluídas no foro judicial não invalidam que o processo como um todo foi efetivo, como o próprio Tribunal de Contas indica, e passo a citar, se tenha observado um grau elevado de concretização dos apoios num tempo razoável e os mesmos tenham sido, em geral, distribuídos para os fins destinados e na proporção das necessidades. Fim de citação do relatório do Tribunal de Contas. O país exigia absolutamente a urgência no processo de reconstrução e as autarquias locais teriam de ser os parceiros privilegiados na articulação com as famílias que estavam fragilizadas e não dispunham de documentação, muita dela destruída nos próprios incêndios, nem força anímica para iniciar um processo tão doloroso de reconstrução das suas vidas. A proximidade era elemento decisivo naquele momento, numa situação desta natureza. O próprio Tribunal de Contas vem reconhecer o papel das autarquias dizendo, e volto a citar, não se questiona a competência e legitimidade dos municípios para intervir e até eventualmente decidir em processos de ajuda a concretizar no seu território. Fim de citação. Ainda mais no contexto em que estava em causa a utilização de fundos privados de donativos e não verbas do Orçamento de Estado. Em muitas situações foram exatamente os autarcas a ser desde logo contactados pelas entidades que estavam na posse dos donativos em ordem à sua organização e apoio às famílias. Considero, por isso, que o modelo escolhido, em contexto de emergência, se ajustava às circunstâncias específicas daquela situação, também com base na experiência de ocorrências anteriores. Naturalmente, se o avaliarmos com 2 ou 3 anos de distância, podemos fazer muitas considerações, mas as decisões têm um contexto de espaço e de tempo que não pode ser ignorado. Mas aqui estou, naturalmente, para esclarecer as dúvidas das senhoras e dos senhores deputados sobre as decisões tomadas, em particular no âmbito das minhas competências naquele contexto. Muito obrigado, Sr. Presidente, e estou agora ao vosso dispor para todas as questões que tenham por adequadas.
Muito obrigado. Vamos então agora passar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Senhora Deputada Emília Cerqueira, tem a palavra, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Eurodeputado Pedro Marques, que está aqui, como já foi referido, na qualidade de Ministro do Planeamento das Infraestruturas à data dos factos, e é nessa condição que o vamos ouvir e que, aliás, a sua intervenção inicial também foi feita. E eu pegaria imediatamente naquilo que aqui foi marcando e diz o Sr. Doutor que os incêndios marcaram as comunidades e o território e que assumiu na sua pasta a recuperação do território. Dizendo isto, recordar-lhe as afirmações que fez ainda a 24 de junho de 2017, quando afirma que a solução do ponto de vista dos apoios sociais, do apoio à empresa, aos próprios trabalhadores, para que não haja perda de vínculos aos postos de trabalho. Diz isto relativamente às empresas. Também refere ainda, logo a seguir, a 3 de julho, que o Governo prevê investir 300 milhões de euros em medidas de prevenção e relançamento da economia para aqueles territórios. Citando ainda palavras suas, dizia à data, enquanto Ministro das Infraestruturas, o que não for coberto pelos seguros será apoiado pelo Estado. Portanto, afirmado pelo Sr. Eurodeputado numa conferência de imprensa que deu na altura dos incêndios. No entanto, acabando de o ouvir, permita-me que lhe diga que aquilo que efetivamente nos anuncia, em vez destes milhões que refere logo aqui nesta fase inicial, são tostões. Eu gostava que nos explicasse, até porque me parece que é importante para estes territórios que se dizem ainda hoje abandonados, o que é que efetivamente isto que foi anunciado e prometido de fundos públicos foi aplicado no território. E também relativamente às habitações, como referiu muito bem, as segundas habitações acabaram por ficar sob a decisão de cada um dos municípios. O que me parece estar francamente distante daquilo que foi a afirmação que o senhor fez, que diz o que não for coberto pelo seguro será apoiado pelo Estado. Que apoios, quando na verdade nós sabemos que não chegou apoios nenhum do Estado, o que lhe ofereceu, como aliás acabou de dizer aqui, foram créditos.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhor Eurodeputado Pedro Marques, tem de novo a palavra, faz favor, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada, cumprimento-a também e agradeço as suas questões. Reitero o que referi, todas as situações de empresas que foram identificadas, depois, obviamente, com candidaturas concretas das empresas aos fundos comunitários que foram disponibilizados, foram todas as candidaturas que estavam em condições de ser apoiadas, foram apoiadas. Procurámos, inclusivamente, para além de apoiar a recuperação das empresas concretas que tinham sido afetadas e que há pouco aqui referi, as dezenas de empresas que tinham processos concretos e que os submeteram, procurámos atrair, com avisos de candidaturas, com disponibilidades de fundos comunitários, procurámos atrair mais investimentos para o território. Naturalmente não esconde a complexidade da atração de investimentos para aqueles territórios, os fundos estiveram disponíveis, portanto não houve da nossa parte qualquer limitação em relação àquilo que nos tínhamos comprometido de disponibilizar recursos para a possível atração de novos investimentos para o território. A mesma coisa aconteceu relativamente à recuperação das infraestruturas municipais afetadas. Todos os projetos que foram apresentados e que tinham condições de regularidade para serem apoiados foram apoiados. E relativamente à questão que coloca das habitações, o Governo foi muito claro desde o início. Relativamente, eu e o Sr. Primeiro-Ministro, em particular, nas várias vezes que nos referimos à matéria, dizendo que os apoios públicos seriam destinados à questão das habitações permanentes, ou de outra forma ditas, primeiras habitações. Nós sempre dissemos que a prioridade de apoio estaria aí, aliás, tanto quanto poderão consultar desde logo, no primeiro regulamento de revista aprovado, a prioridade é logo clara às primeiras habitações, ou ditas habitações permanentes, e foi depois, num contexto de constatação do próprio impacto na economia dos territórios, na vida daqueles territórios. Em particular, lembro-me muito bem, por muita, digamos, constatação no terreno, quer nos primeiros incêndios, quer depois nos segundos, relativamente, por exemplo, à situação de Pampilhosa da Serra, que se constatou que o impacto naquela economia local das chamadas segundas habitações justificava que se procurassem mecanismos adicionais de apoio, e foi estabelecido o apoio do fundo de Apoio Municipal aos municípios que entendessem apoiar essas segundas habitações. Foi exatamente assim. Repetidamente dissemos, ao longo de semanas, de meses, naqueles territórios, que a prioridade era, de facto, o apoio às habitações permanentes. Foi isso que ficou vertido como prioridade clara do Fundo de Revita, até em face da análise dos fundos disponíveis da Solidariedade Nacional, dos donativos que foram encaminhados pelos portugueses para aquela situação, e constatou-se que, de facto, os fundos disponíveis permitiam apoiar adequadamente a recuperação das habitações permanentes, e, como digo, meses depois foi definido um apoio complementar às autarquias que entendessem nos seus territórios apoiar a recuperação também de segundas habitações, quando considerassem que isso era devido e, por outro lado, que, de facto, era positivo para os seus territórios. Naturalmente, quem gere a política pública gere sempre num contexto de definição do que fazer com os recursos disponíveis. Há sempre muito que é necessário fazer, mas a prioridade clara que na altura foi estabelecida e que era bastante consensual na sociedade portuguesa era o apoio imediato à primeira habitação, à habitação permanente, e depois foi constatada a oportunidade e a adequação de apoiar complementarmente as autarquias, que podiam ter empréstimos do Fundo de Habitação de apoio Municipal, mas querendo até podiam transformar da sua parte esse apoio em apoio a fundo perdido, coisa que algumas, aliás, terão feito de acordo com a informação que têm. Muito obrigado, Sr. Presidente e Sra. Deputada.
Muito obrigado. Sra. Deputada Emília Cerqueira, de novo, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Portanto, aquela afirmação que fez que o que não foi coberto pelos seguros será apoiado, não vejo aqui nenhuma referência a que se refere às primeiras habitações ou segundas habitações, apenas às habitações de uma forma geral, nunca foi para levar a sério. É isso que nos está a dizer, Sr. Eurodeputado.
Sr. Eurodeputado Pedro Marques, faz favor, tem de novo a palavra.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pela sua questão. Percebo que utilize, digamos, esta retórica de parlamentares no contexto dos esclarecimentos que aqui estão a ser prestados, mas eu, estando numa comissão de inquérito, não entraria da minha parte na mesma lógica de retórica parlamentar de resposta. Reafirmo, o Governo repetidamente disse, pela minha palavra, pela palavra do Sr. Primeiro-Ministro, que apoiaríamos toda a recuperação de habitações permanentes e que essa era a prioridade. Isso foi vertido nas prioridades estabelecidas no regulamento do Fundo de Vita e, complementarmente, depois de alguns meses, em face da análise da situação económica e social dos territórios, foi definido um apoio adicional da parte do Governo às autarquias para a recuperação de segundas habitações. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada Emília Cerqueira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Não me parece que esclarecer os portugueses e principalmente os habitantes daquelas localidades e todos aqueles que participaram no apoio e nesta reconstrução corresponde à retórica parlamentar, mas cada um com as suas afirmações, com todo o respeito, tenho que lhe dizer isto. Sendo que o Sr. Ministro, que hoje está, que aliás hoje, Eurodeputado, está tão comedido, permita-me que lhe diga, estava muito menos comedido quando era ministro, até porque, na altura, e ficou conhecido por isso também, se me permite dizê-lo, pelo ministro dos Anúncios, que anunciava várias vezes a mesma coisa e nunca a concretizava. E muito vindo a isso, e tenho que lhe recordar que ainda há 3 de julho de 2017, o Governo avaliava, através do relatório, previa investir 303 milhões de euros em medidas de prevenção e relançamento da economia naqueles territórios. Estes dados foram apresentados e diziam respeito às 7 câmaras que foram afetadas pelos incêndios de Pedrógão, Grande, Figueiró, Castanheira, Penela, Sertã, Pampilhosa e Góis, dos fogos de junho. Destes 303 milhões que o Governo preveu investir, quanto é que de facto investiu? Porque nós temos as populações a dizer que de facto nada foi feito de relevante. E portanto isto não é retórica parlamentar, Sr. Eurodeputado, é aquilo que importa aos portugueses também saber. Entre o prometido e o feito, qual é a grande diferença? Eu gostava que nos esclarecesse.
Muito obrigado. O Sr. Eurodeputado Pedro Marques tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como já referi na minha primeira resposta, mas não me importa nada repetir, as medidas que então foram estabelecidas diziam respeito à possibilidade de reconstrução total das habitações afetadas, das infraestruturas municipais afetadas, apoios, digamos, por exemplo, aos prejuízos agrícolas diretos que tivessem sido verificados, apoios relativamente à questão das empresas diretamente afetadas e a possibilidade do lançamento de avisos de candidaturas, de concursos, para, digamos, a recuperação, para a atração de novo investimento para aqueles territórios. Senhora Deputada, na minha intervenção inicial, recuperei informação sobre aquilo que tenho, digamos, de informação do que foi a recuperação direta de empresas, infraestruturas e habitações permanentes afetadas. Hoje, como sabe, não integro o Governo português, não tenho por isso informação administrativa que me permita dizer-lhe qual foi o montante de investimento, de facto, realizado dos novos investimentos captados para aqueles territórios. Houve, de facto, novos investimentos captados para os territórios, mas, como lhe disse também na minha primeira resposta, não tenho nenhum problema em dizer que a complexidade daqueles territórios e da sua situação é grande e a sua recuperação é complexa no sentido da atração de novos investimentos, mas foram, de facto, abertos avisos de candidaturas na altura, que foram no sentido de disponibilizar recursos para atrair mais investimento para aqueles territórios. O mesmo aconteceu quando, relativamente aos programas operacionais que apoiavam o investimento empresarial, passou a ser, ainda durante o meu mandato enquanto ministro, passou a ser diferenciado positivamente, ou seja, aumentada a percentagem de apoio, os montantes de apoio, quando os investimentos eram canalizados para o interior do país. A certa altura passámos mesmo a ter investimentos, digamos, avisos de candidaturas separados para que as empresas percebessem que ou se candidatavam a investimentos no interior ou nem sequer poderiam ter esse tipo de apoio. Como lhe digo, hoje não faço parte do governo português, não tenho acesso aos dados administrativos que me permita dizer-lhe qual o montante de investimento, de facto, canalizado para aqueles territórios desde a ocorrência dos incêndios até agora. Não tenho essa informação, mas certamente a Assembleia da República e essa Comissão de Inquérito têm todas as condições para solicitar essa informação ao governo português, assim entender. Como lhe digo, desde as ocorrências de 2017 até agora, não só houve imediatamente avisos de candidaturas para apoiar a atração de novo investimento só para aqueles concelhos afetados pelos incêndios de junho, como a política de apoio ao investimento foi mudando, eu diria, para melhor, no sentido primeiro de diferenciar mais as taxas de apoio aos territórios do interior e depois para canalizar exclusivamente parte das verbas disponíveis só para os territórios do interior. Tudo isto aconteceu enquanto eu ainda era Ministro do Planeamento, mas, aliás, o atual Ministro do Planeamento era meu Secretário de Estado e foi nesse contexto, em trabalho conjunto e com o Ministério da Economia, que fomos alterando a política no sentido de diferenciar positivamente a atração de investimento para os territórios do interior. Não esconde a complexidade, já o disse, da atração de investimento para territórios daquela natureza em particular, mas nós procurámos fazê-lo diferenciando os apoios cada vez mais e sempre ao longo do quadro comunitário, ao longo dos anos posteriores à ocorrência dos incêndios. Muito obrigado.
Obrigado de novo, Sra. Deputada. E Ministro Cerqueira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Eurodeputado, como deve compreender, referimo-nos sempre, quando aqui falamos do seu mandato, obviamente aos dados e ao investimento que estava feito e efetivamente realizado durante o seu período de funções. Portanto, daí estar aqui enquanto ex-ministro e, portanto, essa nota que fique dada. Mas também, Sr. Eurodeputado, continuando nos seus anúncios, porque, de facto, nada como citar sempre o próprio, anunciava, na altura, enquanto ministro também, que o Governo deveria investir 100 milhões de euros para o projeto piloto de gestão da gestão florestal do Pinhal Interior afetada pelos incêndios. Sendo que, nas medidas de prevenção e relançamento, estavam já 158 milhões, 100 dos quais para o projeto piloto de gestão florestal e 58 milhões para a arborização e rearborização do território. A verdade é que todas as entidades que ouvimos, e nós estamos quase no fim das audições desta comissão de inquérito, todos dizem que na floresta foi uma oportunidade perdida e que nada foi feito, e o que temos neste momento é as árvores espontâneas e as acácias invasoras invadirem os territórios e em reorganização nada foi feito. E o que eu lhe perguntava destes 100 milhões que anunciou, na verdade, para o projeto piloto e 50 milhões para a arborização, durante o seu mandato, neste seu papel de ministro, o que é que de facto foi feito neste território também para o setor florestal? Porque o que nos dizem, nada tem a ver com estes valores que aqui estão, pelo menos que eles tenham chegado ao terreno.
Obrigado. Sr. Eurodeputado Pedro Marques, tem de novo a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tanto quanto sei, a Comissão de Inquérito ainda ouvirá o agora deputado Capoula Santos, então Ministro da Agricultura, e, portanto, os meus esclarecimentos certamente serão complementados pelo meu então colega de Governo. Em qualquer caso, queria dizer que, e
só
recordar...
Só gostaria de esclarecer, peço-lhe desculpa e pedir autorização ao Sr. Presidente, que o Sr. Capoula Santos, ex-ministro e nosso colega no Parlamento, já foi ouvido ontem.
Ah, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu esclarecimento. Então, nesse caso, parte da informação que a Sra. Deputada pediu, certamente ontem também a terá solicitado e terá tido muita informação, digamos, disponibilizada pelo Sr. Deputado, mas eu vou-lhe dar aquilo que era a informação que eu tinha enquanto coordenador global do processo. Sem tutela direta sobre as intervenções da área florestal ou agrícola. Senhora Deputada, recordar-me que o Governo português não iniciou a reforma da floresta com os incêndios de Pedrógão. A reforma da floresta tinha começado um ano antes e tinha-se constatado rapidamente que uma das grandes questões que se colocava a essa reforma da floresta tinha a ver com a questão da propriedade do território do rústico do país e do território florestal. Havia um desconhecimento muito grande ainda, o cadastro rústico estava por fazer de facto. Esse processo foi de facto iniciado e foi iniciado precisamente pelos concelhos, pelos territórios afetados por aqueles incêndios. Foi exatamente aí que o projeto piloto começou. Portanto, quero confirmar-lhe que sim, que esse projeto piloto foi para o terreno e foi por ali que começou, e depois foi-se estendendo gradualmente ao resto do país, e aliás vai ter que se continuar a estender, porque é um processo que leva muitos anos, mas que está a ser feito exatamente, tendo começado a sua base ali no projeto piloto, nos territórios afetados pelos incêndios de junho de 2017. E esse projeto piloto, sim, e ele afetou muitos recursos públicos, obrigou a afetar muitos recursos públicos. Mais uma vez, como lhe digo, hoje não tendo eu responsabilidades administrativas, não lhe posso dar esses números, mas a senhora pode, enquanto membro da Comissão de Inquérito, requerê-los aos ministérios respectivos. Mas a reforma iniciou-se, o projeto piloto foi executado em relação à questão do cadastro, e exatamente na altura em que, digamos, estávamos a executar o processo de reconstrução, foram também abertos vários avisos de candidatura, precisamente no âmbito do FEADER, nos fundos, digamos, relacionados com a agricultura, para uma florestação diferente do país e, em particular, também daquela região. Agora, não escondo que a complexidade, outra vez, da questão da propriedade daquele território, das propriedades rústicas, e a falta, digamos, que não se pode resolver por nenhum passo de mágica, a falta de soluções, digamos, de rendimentos de curto prazo para os agricultores ou para os proprietários dos territórios florestais, fazem com que as pessoas, de facto, permaneçam na opção do plantio, seja do pinheiro, seja do eucalipto em particular, ou, infelizmente, noutros casos, com espécies invasoras. E, por isso, só a reforma global da floresta, que não se faz num ano, nem em dois, que se começou antes daqueles incêndios, que implica processos de ordenamento da propriedade florestal, intervenção quando é necessário da parte do agente público, reforço das condições de segurança no próprio território florestal e, de facto, até às vezes condições de apoio financeiro, também previstos nessa reforma, pelos serviços ao ecossistema prestados pelos próprios proprietários do território florestal. Só esse grande processo de ordenamento da propriedade, de ordenamento florestal, que é um processo que de facto leva anos, é que pode transformar a paisagem do nosso território em relação a esta matéria. O que aconteceu de facto ao longo de décadas foi que o país, ao longo do século XX, por migrações, nomeadamente para as cidades e para as cinturas urbanas, houve uma grande desertificação destes territórios. Aquilo que era a agricultura de proximidade realizada pelas famílias foi substituída, com a ausência dessas famílias e dos proprietários, por plantios extensivos, nomeadamente de eucalipto, em grandes partes do território. E, obviamente, com o aquecimento global, com as consequências do aquecimento, estes territórios, sem os estradões adequados, sem todas aquelas medidas de segurança que só o ordenamento decorrente da política pública pode vir a trazer, ficaram propensos a situações de grande risco do ponto de vista até dos incêndios e das suas consequências nefastas. Volto a dizer, a reforma florestal começou antes dos incêndios de junho de 2017 e o projeto piloto, de facto, foi para o terreno e, em particular, relativamente ao cadastro rústico, coisa que há décadas se falava no país. Esse cadastro começou nessa altura com esse projeto e continuou, e ele foi feito exatamente na vigência do governo que integrei e no contexto do processo de reconstrução. Não é um processo concluído, senhora deputada, também nenhum governo faria numa única legislatura, tal era a dimensão do esforço a fazer na reforma florestal. Muito obrigado.
Obrigado, senhora deputada. Emília Cerqueira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Lamento, eu não queria fazer isso aqui, mas não posso deixar de lhe dizer que está redondamente enganado e que está a incorrer em grande erro. A reforma da floresta foi no seguimento dos incêndios. Aliás, eu estive presente na discussão desse pacote florestal que foi aprovado no plenário, no último plenário, antes do fim da sessão legislativa, que foi a seguir aos incêndios. Se não estou em erro, 19 de julho ou 29 de julho, portanto é a data da aprovação, e portanto foi precisamente no seguimento desses incêndios, e até porque o Sr. Presidente da República várias vezes apelou que rapidamente tinha que ser feito este pacote florestal, e portanto não podia deixar, até porque ouvi-o repetir aqui imensas vezes durante a sua intervenção, um facto que de facto não corresponde à realidade, porque foi na sequência precisamente dos incêndios que se avançou com a questão do pacote florestal. E a minha pergunta mantém-se, tal como a questão do cadastro simplificado foi, aliás, eu fui a coordenadora do grupo de trabalho do cadastro simplificado e, portanto, tenho conhecimento direto, não preciso sequer consultar qualquer documento para lhe dizer que incorre em erro durante todo o tempo em que esteve a intervir. Relativamente ainda, porque voltando a centrar a questão onde ela importa, e a questão que importa a quem foi afetado é que nos responda se de facto, para além daquilo que nos disse, que é uma questão complexa, que todos temos consciência, foram aplicados os fundos e que fundos é que foram efetivamente aplicados naquele território, nomeadamente entre os anunciados e os que foram aplicados, porque nós estamos aqui a tratar é da aplicação de fundos públicos e da boa aplicação dos fundos públicos, essa é que é a questão que nós temos que nos centrar. E, portanto, gostava que me respondesse centrando a questão na aplicação efetiva dos milhões anunciados, porque tantos milhões nos anunciou, e pergunto-lhe assim, porque foram anunciados por si, se me permite, Sr. Eurodeputado, não foram anunciados por outra pessoa, foram pessoalmente por si, e, portanto, desses que anunciou, quantos é que de facto foram executados durante o período em que esteve no Governo, naturalmente, ou não passou de mais um daqueles anúncios a que nos habituou?
Muito obrigado. Sr. Eurodeputado, tem de novo a palavra, faz favor, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, com prazer. Queria reiterar absolutamente tudo o que disse sobre a reforma da floresta. Aliás, o Sr. Presidente, que hoje exerce as funções de Presidente desta Comissão de Inquérito, nesta minha inquirição, tem todas as condições para aportar todos os elementos necessários, uma vez que era Presidente da Comissão da Agricultura na altura, e sei bem e acompanhei bem a forma como, de forma detalhada, digamos, geriu todo o processo na Assembleia da República. Absolutamente reiterar o que aqui disse, a reforma da floresta foi começada cerca de um ano antes daqueles incêndios, e Sra. Deputada, a senhora que é uma deputada experiente, sabe perfeitamente que nenhuma reforma da floresta fosse começada em junho de 2017, acabava com aprovações em plenário em julho de 2017. É a senhora deputada que neste caso tem os factos trocados, não me leva mal, o senhor presidente da Comissão de Inquérito tem todas as condições para esclarecer, em que datas entraram na Assembleia da República as propostas de lei do Governo e os debates que foram realizados na Comissão de Agricultura ao longo de meses antes dos incêndios de Pedrógão em junho de 2017. Se a aprovação final ocorreu depois em julho de 2017, a senhora deputada não me leva mal, mas isso já é matéria da Assembleia da República, porque o Governo apresentou as suas propostas, como bem sabe, se integrava à Comissão da Agricultura muito antes disso, e houve muito debate que ocorreu das propostas da reforma da floresta muito antes dos incêndios de junho de 2017. Portanto, reitero absolutamente tudo o que aqui disse sobre esta matéria. Relativamente aos fundos, volto a dizer tudo o que também já aqui tinha referido. Senhora deputada, perceba a sua questão e a insistência, mas aqueles que foram os fundos que foram na altura referidos que iriam estar ao dispor dos territórios, foram disponibilizados aos territórios. Os avisos de candidaturas para a atração de novas empresas, os avisos de candidaturas para a reflorestação e para a alteração até da própria paisagem florestal daqueles territórios, foram de facto disponibilizados, foram abertas essas candidaturas. Senhora deputada, outra vez tenho que dizer, hoje não tenho funções no Governo português que me permitam ter acesso aos dados administrativos para lhe dizer qual é o estado de execução dessas candidaturas, mas volto a dizer, as candidaturas que na altura foram anunciadas para a atração de empresas e para a reflorestação e até para o apoio aos proprietários florestais afetados e aos agricultores afetados foram abertos e foram devidamente disponibilizados aos territórios tal qual como o Governo na altura tinha prometido. Isso aconteceu. A execução concreta de projetos ao longo deste período, Sra. Deputada, o acesso a esses dados administrativos, a Comissão de Inquérito tem todas as condições para os pedir às entidades da administração pública e certamente ao Governo português, que eu hoje não integro, e portanto não tenho esses dados, não tenho simplesmente acesso a essa informação, tem a Sra. Deputada todas as condições, enquanto membro da Comissão de Inquérito, para os carrear para a inquirição e para poder fazer deles a análise que entender no relatório final. Mas volto a dizer, as candidaturas que prometemos que iriam ser disponibilizadas para atrair investimento em empresas, para atrair para mudar o próprio panorama florestal em termos de alteração da florestação e apoio ao que tinha sido prejudicado e perdido, foram rigorosamente disponibilizados pelo Governo português. Como, aliás, certamente estiveram, digamos, essa informação vos terá sido prestada na audição de ontem, imagino eu. Muito obrigado.
Senhora Deputada Emília Cerqueira, faz favor, tem de novo a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, para uma última questão. Sr. Eurodeputado, queria passar a um outro assunto, que é o Plano Juncker. Na altura dos grandes incêndios que assolaram a zona centro, o Governo português anunciou, e o Sr. Ministro foi uma das pessoas que esteve presente nesses anúncios, o recurso ao Plano Juncker e que com esse se iria... Aliás, permita-me aqui citar de cor as palavras do Sr. Primeiro-Ministro a propósito desta matéria, que disse: nada poderá ficar como de antes depois desta tragédia, e portanto também na altura se falou de um grande investimento por forma a que estes territórios com recurso ao Plano Juncker fossem efetivamente intervencionados e até dinamizados, como se fosse uma nova oportunidade de um recomeço para estes territórios. A verdade é que, passado este tempo, pouco ouvimos sobre o desenvolvimento deste Plano Juncker e também mesmo sobre o Fundo de Solidariedade da União Europeia, porque o meu tempo vai ficando curto, sobre o Fundo de Solidariedade da União Europeia, que foi pensado para a reconstrução destes territórios. É verdade ou não que o Governo, na altura, decidiu que grande parte deste valor, em vez de ser usado naqueles territórios, fosse usado nomeadamente para a ENPC e outro tipo de usos que não fossem aqueles de desenvolvimento do território? Esta é uma das perguntas. E qual foi, efetivamente, durante o seu período de mandato, a aplicação do Plano Juncker naqueles territórios dos incêndios de julho?
Muito obrigado. O Sr. Eurodeputado Pedro Marques tem de novo a palavra.
Presidente, equacionámos de facto na altura a possibilidade de uma grande candidatura ao Plano Juncker. Contudo, como a senhora deputada deve saber, o Plano Juncker apresentava, digamos, os apoios que podia dar eram apoios a título de empréstimos e felizmente foi possível, como eu já referi na minha intervenção inicial, canalizar muitos recursos que permitiram, por exemplo, os apoios a fundo perdido, à recuperação das empresas, às infraestruturas municipais, desde logo, através exatamente da reprogramação do programa operacional do centro. Deve ter de memória que nós, em cerca de um mês, deve ter a documentação, aliás, convosco nesse sentido, em cerca de um mês conseguimos concluir uma reprogramação do Programa Operacional do Centro, que nos permitiu, de facto, canalizar fundos do Programa Operacional do Centro para este efeito. Mais tarde ele veio a ser reforçado para que a região centro não fosse prejudicada, digamos assim, pela necessidade de correr de imediato àquela situação, e portanto preferimos, de facto, canalizar fundos a fundo perdido, em particular, do próprio Programa Operacional do Centro para aquele território. Também queria dizer que, relativamente ao Fundo de Solidariedade da União Europeia, foi também a opção do Governo, portanto esta Comissão de Inquérito, tanto quanto eu estou informado, corresponde à questão das ocorrências e à recuperação dos territórios decorrentes dos incêndios verificados em junho. A nossa possibilidade de utilização da reprogramação do Programa Operacional do Centro permitiu que toda a recuperação, todos os apoios necessários fossem feitos através exatamente do Programa Operacional do Centro. O Fundo de Solidariedade da União Europeia veio a ser alocado a investimentos naqueles territórios nos termos das suas regras, que só permitiam apoiar, como sabe, despesas públicas nessa matéria. Se conhece o regulamento do Fundo de Solidariedade da União Europeia, estou convencido que o terá analisado, mas, como dizia, foi esse Fundo de Solidariedade da União Europeia veio a ser afetado àquilo que foram as necessidades de recuperação dos incêndios registados no resto desse verão e depois também a alguma parte da recuperação decorrente dos incêndios verificados em outubro, também em boa medida, não apenas, mas em boa medida na região centro. Essa é, portanto, a explicação que julgo que deve ser dada, e em particular o Fundo de Solidariedade da União Europeia, para este efeito, parece-me que há alguma confusão de análise, uma vez que ele, de facto, foi afetado a outros incêndios que não aqueles que são objeto desta Comissão de Inquérito, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Sra. Deputada, já esgotou o seu tempo. É? Muito bem. Então agora tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, o Costa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista o Sr. Deputado Pedro Marques nos trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito, numa Casa da Assembleia da República que tão bem conhece, quer enquanto deputado, quer também enquanto membro do Governo. Esta última intervenção do PSD demonstra como o PSD está desesperado nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi um erro político que a gente já compreendeu, mas, sendo o Sr. Eurodeputado Ministro à data, questionava-se se a reforma florestal não foi aprovada em Conselho de Ministros no dia 27 de outubro de 2016.
Sr. Eurodeputado, tem a palavra.
Sim, Sr. Presidente, as condições técnicas são um bocadinho complexas, vamos tentar continuar a acompanhar, porque eu não consigo ver os senhores eurodeputados que estão a intervir e, portanto, para mim é um bocadinho mais difícil. Vejo uma imagem fixa do Sr. Presidente ao longo de toda a audição, o que não é uma coisa desagradável, mas torna mais difícil a interação com os vossos trabalhos. Mas queria dizer ao senhor deputado Costa, agradecer a pergunta e confirmar exatamente a aprovação pelo Governo, portanto, muitos meses antes dos incêndios de junho de 2017, como eu tinha referido, e a submissão à Assembleia da República em devido tempo das propostas de lei respectivas, e como eu referi, certamente que a senhora deputada, só por distração, pode ter associado, digamos, o anúncio e o avanço da reforma aos incêndios de junho de 2017 e ela própria dizer que depois aprovaram as versões finais da lei em julho de 2017.
Muito obrigado. Tendo novo a palavra o senhor deputado Hugo Costa, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Só pode ter corrido muito mal ontem a audição do senhor deputado Capoulos Santos, porque o PSD hoje tenta, ao destinatário errado, voltar a fazer as perguntas que ontem deviam ter sido feitas e que o senhor deputado Capoulos Santos, na altura dos factos, ministro da Agricultura, respondeu cabalmente ontem, e só o desespero de uma audição que correu muito mal pode justificar a volta aos temas. Também foi aqui dito que o senhor eurodeputado Pedro Marques, em relação a esta matéria, era o ministro dos anúncios. Relembrar que, segundo os dados apresentados pelo Dr. Rui Filhais nesta casa, 244 casas foram reconstruídas efetivamente. Questionar o senhor eurodeputado como é que estes dados comparam com outros factos históricos que aconteceram em outras tragédias do nosso país.
Sr. Eurodeputado Pedro Marques, de novo a palavra. Espero que já agora veja todo o grupo, os seus deputados, ou ainda só me está a ver a mim, ainda não consegue ver.
Eu, de facto, momentaneamente consegui vislumbrar o deputado Costa e agora voltei a ter uma imagem fixa do Presidente da Comissão de Inquérito.
É bom sinal, é.
Então. Bom, mas respondendo ao Sr. Deputado Costa, Sr. Deputado, de facto, julgo que o processo de reconstrução desenvolvido, a celeridade do processo de reconstrução foi ao encontro daquilo que era a expectativa dos portugueses, o clamor dos portugueses, das mais altas autoridades do país. O processo, a natureza da flexibilidade do processo que viemos a adotar, julgo que foi apropriado para aquilo que era a necessidade de uma reconstrução rápida, tão rápida quanto possível, da vida e das condições de vida daquelas populações, mesmo com toda a complexidade da transformação estrutural dos territórios, que não tenho nenhum problema de reconhecer que existe e que, digamos, ocupou parte das respostas anteriores à senhora deputada Emília Cerqueira. A questão da reconstrução urgente dos territórios em relação às empresas, às infraestruturas municipais e às habitações, como o próprio Tribunal de Contas refere, julgo que foi conseguida. Recordo que o Tribunal de Contas refere que se tenha, isto a citar, se tenha observado um grau elevado de concretização dos apoios num tempo razoável e os mesmos tenham sido em geral distribuídos para os fins destinados e na proporção das necessidades. E isto, visto a 2 ou 3 anos de distância, pode parecer normal, eventualmente, mas não foi de facto assim noutros processos de reconstrução. A demora desses processos de reconstrução, quando eles implicavam intervenções estruturais, que aliás uma das razões por determinarmos um processo de reconstrução diferente, de natureza diferente, nas ocorrências dos incêndios de junho de 2017. Muito obrigado.
Muito obrigado. De novo, Sr. Deputado Costa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação ao cumprimentar novamente o Sr. Deputado Pedro Marques, questionando-lhe sobre o papel dos municípios. Já há pouco, na primeira intervenção, alguém quis falar sobre pelas populações, mas a verdade é que os legítimos representantes das populações locais, os senhores presidentes de Câmara Municipal, todos elogiaram o papel do Governo, independentemente do seu partido político, todos elogiaram o papel do Governo na resposta a estes incêndios. Questionar qual é que era o papel dos municípios, se este princípio dos próprios municípios terem muita responsabilidade na reconstrução era o princípio correto e também não advém daquele princípio básico que certamente é muito caro ao senhor eurodeputado, até porque é um princípio muito importante na Europa, até o princípio da subsidiariedade, ou seja, quem está mais próximo acabar por ter mais responsabilidades nas decisões.
Senhor eurodeputado Pedro Marques, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Sr. Deputado Costa, foi exatamente assim, foi essa a escolha política que se fez na altura, de dar um papel acrescido aos municípios, às autarquias, no contexto daquele processo de reconstrução. Assim teria que ser, o grau de dano em pequenas aldeias, em pequenos lugares, por todo o território daqueles municípios, em particular nos três municípios mais afetados, Pedrógão, Castanheira e Figueiró, mas no território em geral, o conhecimento daquelas famílias, das suas condições sociais, até a gravidade da situação daquelas pessoas, dos sobreviventes, que não só tinham o dano associado à perda de muitos dos seus, aos feridos que tinham nas famílias, como tinham até a documentação necessária para iniciar um processo de reconstrução, muita dela ardida, portanto, sem podermos aceder a essa documentação de todo. Portanto, a Administração Central, era o que faltava, é que a Administração Central se achasse capaz de se substituir à proximidade ao papel dos municípios, como disse muito bem, pensar, digamos, em ter aqui algum papel de assunção de responsabilidades possíveis da Ação Central e de menorização do papel das autarquias, era como se eu hoje, como eurodeputado, viesse dizer que os governos, o governo português, o governo dos outros países, que eram incompetentes para gerir os fundos comunitários e que isto tinha que ser tudo gerido a partir de Bruxelas, porque os governos não faziam ideia das necessidades nos seus países. Pois é exatamente a mesma coisa, só que num nível de maior proximidade. E, portanto, obviamente, o governo que integrei, defendendo e defensor de um processo forte de descentralização, de reforço das competências, daqueles que estão mais próximos das populações, necessariamente querendo fazer uma reconstrução célere e efetiva, contou com a parceria das autarquias e só assim foi possível desenvolver em prazo tão curto a reconstrução daqueles territórios, mesmo se com dimensões estruturais a desenvolver, mas com a dimensão da reconstrução urgente a ser feita numa parceria fortíssima e imprescindível com as autarquias. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Costa, faz favor.
Muito obrigado. Uma pergunta também que gostaria de fazer, também em relação a este modelo. Porquê é que foi adotado este modelo, que é substancialmente diferente de outros modelos adotados em situações semelhantes, até porque não é propriamente, o Fundo de Revita tem características muito próprias, porque ao contrário do que aqui também já foi várias vezes tentado querer, além de fundos privados dos donativos, tem fundos públicos. E depois a gestão é pública, repartida por várias instituições. Perguntar porquê a escolha deste modelo e não a utilização de outro modelo, nomeadamente do ProHabita, que tinha sido utilizado em outras situações e até porque tinha sido, por exemplo, utilizado nas situações dos incêndios da Madeira e que, sendo o Sr. Ministro também membro do Governo na altura, julga que nessas situações a aplicação foi correta desse ProHabita.
Sr. Eurodeputado Pedro Marques, de novo a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado. De facto, essa é uma questão muito importante. Perdão? Posso continuar, Sr. Presidente?
Faz favor, o erro foi meu que não desliguei aqui o microfone. Peço desculpa.
Muito obrigado. Sr. Presidente e Sr. Deputado, de facto essa é uma questão muito importante e que até me espanta um bocadinho, permita-me assim a expressão, não ter sido objeto do interesse da Sra. Deputada Emília Sequeira na primeira intervenção, talvez esteja agora mais esclarecida sobre a bondade do modelo de reconstrução adotado para não ter colocado essa questão. Essa de facto foi uma decisão do Governo e que assume a responsabilidade política enquanto coordenador do processo de reconstrução. O modelo foi diferente daqueles que existiam, nomeadamente o modelo do ProHabita, porque também eu tinha tido a responsabilidade política de coordenar aquilo que era a parceria do Governo Português com o Governo Regional da Madeira relativamente à reconstrução, relativa às habitações, nomeadamente dos incêndios ocorridos um ano antes na Madeira, na região autónoma da Madeira, e quero dizer-lhe que o modelo que tínhamos em vigor, o modelo do ProHabita, tinha várias razões para não se adequar àquilo que era a reconstrução a realizar após os incêndios de Pedrógão de junho de 2017, mas tinha também uma questão de eficácia na sua implementação. Aliás, os seus deputados da oposição, em particular, na altura questionavam o processo de reconstrução e o que se pode constatar, mais uma vez, não tenho esses dados administrativos hoje, não os posso eu disponibilizar, mas vocês podem solicitá-los ao Governo, é que a reconstrução relativa às intervenções pequenas, em que havia apenas uma questão de apoio financeiro às famílias afetadas e de pequena monta, tinha sido garantida, mas todas as reconstruções substanciais, aquelas que deviam ser feitas através de empreitadas ou das câmaras ou, nomeadamente, o próprio IRU, não estavam concluídas e estavam longe de ser concluídas, e mesmo por parte do Governo Regional da Madeira, não estavam concluídas um ano depois nem nada que se parecesse. Portanto, o modelo era um modelo que não se ajustava a uma reconstrução ágil, urgente, como seria certamente necessário após a natureza dos incêndios que tínhamos tido em 2017 naquela região centro. Por outro lado, é preciso também recordar que o modelo do ProVita nada previa relativamente à possibilidade de entrega de donativos por parte de entidades privadas, por parte de pessoas privadas. O modelo do Fundo Revita foi construído numa situação completamente específica, porque o que estava em causa era, de facto, a organização de donativos que estavam a ser entregues a entidades privadas do setor social, outras às autarquias, e era preciso coordenar esses apoios, e isso não estava minimamente previsto, não era minimamente o âmbito do chamado ProVita. E, por outro lado, esse mecanismo legal do ProVita, por exemplo, previa, com participações das famílias, a chamada condição de recursos na atribuição de apoios para a reconstrução das habitações permanentes, o que também, nem de forma alguma, digamos, estava em causa na reconstrução após os incêndios de junho de 2017, até porque os montantes dos donativos, tudo previa, e assim se confirmou, permitiriam recuperar as habitações permanentes. Portanto, havia várias razões. Como digo, sobretudo uma razão de eficácia, a necessidade de não replicar intervenções que, de facto, não davam os resultados em tempo útil que se esperavam, e, portanto, foi escolhido um modelo muito mais flexível e que permitiu, de facto, como já foi dito e já repeti várias vezes, até avaliado pelo Tribunal de Contas, a concretização dos apoios num tempo razoável e ajustado, em geral, às necessidades, digamos, aos fins destinados. E, portanto, se adotado, foi, de facto, essa a razão para a escolha de um modelo diferente. E, repare, de tal modo assim foi que o regime do ProVita veio a ser depois alterado profundamente pelo Governo com a criação do regime do chamado Porta de Entrada, cerca de um ano após a ocorrência destes incêndios, portanto com o reconhecimento que aquele modelo precisava de alterações profundas para poder ajustar-se a situações de reconstrução e depois após ocorrências excepcionais ou extraordinárias e com necessidade de intervenção de emergência. Muito obrigado.
Muito obrigado. De novo, Sr. Deputado Costa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Outra questão que lhe gostaria de colocar tem a ver com a CCDR e do papel da CCDR e também as razões que a CCDR esteve no terreno desde a primeira hora e também em todo este processo qual foi o papel da CCDR Centro, tendo responsabilidades políticas também nesse âmbito. Gostaria de fazer essa pergunta.
Sr. Eurodeputado Pedro Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Bom, também penso, e agora acho que desta vez não me vou enganar, não estarei mal informado, que, portanto, agora Ministra da Coesão Territorial, mas então Presidente da CCDR Centro, ainda também será objeto da vossa inquirição, mas dizer que foi determinação do Governo e de mim próprio um papel de coordenação da CCDR Centro enquanto entidade que tinha a competência de coordenação no contexto do território dos organismos desconcentrados do Estado. Foi determinado, dizia, que a CCDR Centro assumisse um papel de coordenação da atuação, de facto, dos organismos do Estado e de coordenação, inclusivamente, com os vários agentes que estariam no território no contexto do processo de reconstrução, dentro sempre das suas competências. Isso determinou que a CCDR tivesse, por exemplo, um papel de articulação com as autarquias, de articulação com as entidades do setor social que eram detentoras também de donativos e necessariamente de articulação com o Fundo Revita. E depois a CCDR acabou por assumir também, portanto, num contexto de apoio, de auxílio aos municípios, um papel, digamos, de auxílio do ponto de vista da organização de informação, sem se substituir às competências dos municípios que estavam bem claros no regime legal determinado para, digamos, a concessão de apoios e para auxílio à reconstrução, mas depois, sobretudo, na organização dos processos administrativos e na organização da própria informação, da recolha de dados sobre os processos administrativos e o processo de reconstrução em desenvolvimento. Portanto, esse foi, de facto, o papel que solicitámos à CCDR, em particular essa coordenação do processo no território e a organização de informação também de apoio ao Governo no acompanhamento do processo de reconstrução, papel que me parece que foi cumprido de forma exemplar pela CCDR Centro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. Tenha a bondade.
Muito obrigado. Certamente, quando analisamos as decisões públicas e das políticas públicas, temos que olhar para elas no contexto em que foram tomadas. E eram momentos certamente muito difíceis os que vivemos naquele período de 2017, nomeadamente naqueles territórios, e gostava de fazer uma pergunta. O senhor Eurodeputado esteve várias vezes no terreno nesse contexto. qual é que era o sentimento das populações, qual é que era o sentimento dos autarcas e também quando se o objetivo não era que garantir que fosse para o terreno os apoios com a brevidade possível, era o mais importante naquele momento.
Muito obrigado, Sr. Eurodeputado Pedro Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, é exatamente assim. E como já foram aí trazidas várias citações das minhas intervenções na altura, certamente que a Comissão de Inquérito, na preparação da sua digamos, avaliação final do ocorrido, também não deixará de recolher informação sobre o contexto económico e social, mas sobretudo social, daquele momento. O clamor nacional era absoluto de que as reconstruções tinham que acontecer para ontem, permita-me a expressão. A pressão era para que estivesse tudo pronto até ao Natal, que as pessoas já fossem passar o Natal a casa. Tudo isto está documentado, é factual e acontecia em toda a sociedade portuguesa. E, simultaneamente, a ideia de que as empresas tinham que ser apoiadas para abrirem rapidamente, para não haver perda de postos de trabalho. Bom, e o Governo estava absolutamente orientado nesse sentido e solidário com os portugueses nessa matéria, em particular com a população daquele território, e tudo fez para que assim fosse. Recordo que aprovámos um regime legal de caráter excepcional para a organização dos donativos e a aprovação de apoios, nomeadamente para a reconstrução, não apenas, mas nomeadamente para a reconstrução de habitações permanentes, em cerca de 2 semanas, que preparámos e fizemos aprovar em Bruxelas uma reprogramação do programa operacional do centro em 1 mês, após os incêndios, em cerca de 1 mês após o levantamento relativo aos incêndios. Recordo também que começámos a ter a reconstrução de muitas habitações ao longo dos meses seguintes, de facto até ao final do ano, embora obviamente não estivessem todas prontas até ao final do ano, nem isso fosse completamente possível. Portanto, tudo fizemos para corresponder à necessidade daquela população e ao clamor nacional, que era rigorosamente esse, sem pormos em causa, naturalmente, o rigor da construção de processos relativamente à atribuição de apoios e o rigor, sobretudo, da atuação das entidades que estavam sob nossa competência, as autoridades da administração central. Isso foi sempre assegurado e foi só dessa forma que foi possível, de facto, proceder a uma reconstrução que os seus autarcas aí vieram considerar que tinha a articulação sido adequada, e o próprio Tribunal de Contas, aliás, reconhece que a articulação com outras entidades também decorreu de forma adequada e que a reconstrução acabou por acontecer em prazos razoáveis. Foi assim que foi indicado por entidades externas e, como digo, a atuação foi sempre pautada por um sentido de urgência brutal, mas também a exigência de atuação da parte das autoridades que estavam sob nossa tutela, necessariamente as da Administração Central. Muito obrigado.
Obrigado. O Sr. Deputado Costa, ainda tem tempo.
Muito obrigado. Relembrar, atendendo ao que o Sr. Deputado aqui nos colocou, que o relatório da Auditoria do Tribunal de Contas diz que os apoios foram em geral distribuídos para os fins destinados na proporção das necessidades e foi em regra salvaguardada a sua eficiência através da não sobreposição de apoios. Questionava o Sr. Eurodeputado se, no contexto histórico de outras situações semelhantes, foi possível apoios tão rápidos chegarem às populações e com estas regras de eficiência que o próprio Tribunal de Contas aqui nos coloca.
Sr. Eurodeputado Pedro Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu julgo que é totalmente inédita, digamos, a celeridade do processo de reconstrução, mas também a excepcionalidade dos meios mobilizados, as comparticipações a 100%, alguns dos apoios que vieram a ser disponibilizados, a recuperação integral das habitações sem comparticipação das famílias. Acabei de dar um exemplo de como o programa Pró-Habita não previa essa possibilidade sequer. A eficiência daquele processo não tem paralelo com outros da mesma natureza, ou mesmo, já agora permito-me, mesmo com comparações internacionais que procurei fazer na altura para avaliar se estávamos a atuar bem e comparámos, por exemplo, com o processo, até olho, com ocorrências de grande dimensão que tinham existido nos Estados Unidos e outras, e não era de facto comparável o ritmo de reconstrução que foi possível obter naqueles incêndios com o que tinha acontecido noutras tragédias em Portugal ou mesmo no estrangeiro. Mas para esse escrutínio e para essa comparação, se os deputados têm acesso à informação, melhor do que eu estar a fazer esta análise e esta análise comparada, se os deputados também têm acesso às fontes de informação, certamente relativamente a essa matéria, ou podem sempre solicitá-las ao Governo português, assim entenderem. Muito obrigado.
Sr. Deputado Costa, faz favor.
Sr. Eurodeputado Pedro Marques, já aqui foi definido várias vezes nesta Comissão Parlamentar de Inquérito a questão das habitações permanentes como objetivo em primeira instância do Fundo Revita e também do Governo. Contudo, existiram mecanismos que permitiram depois, no orçamento do Estado para o ano seguinte, o apoio a casas de segunda habitação. Questionar o Sr. Deputado qual foi esse mecanismo que foi aprovado no orçamento do Estado para o ano 2018.
Muito obrigado. Sr. Eurodeputado, de novo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os seus deputados, enquanto membros do Parlamento Português, têm também essa informação, uma vez que ela foi aprovada exatamente no âmbito do Orçamento de Estado e, portanto, pela Assembleia da República, mas, de facto, foi estabelecido um mecanismo de apoio através do Fundo de Apoio Municipal, do FAM, a partir do qual, digamos, no âmbito do qual os municípios, sem aumento de endividamento, linear de endividamento, podiam recorrer, de facto, àquele apoio e depois podiam construir os mecanismos de apoio no âmbito da sua autonomia, das suas competências próprias, os mecanismos de apoio que tivessem por adequados às suas populações relativamente à questão das segundas habitações. Houve municípios que avançaram mais, outros menos. Essa é a informação, mais uma vez, que para saber, ela está neste momento, o Fundo de Apoio Municipal será a melhor entidade para saber sobre os apoios financeiros e sobre os empréstimos realizados que tenham sido feitos, e depois as autarquias com quem foram contratualizados esses apoios certamente também podem prestar essa informação. Agora, de facto, foi diversa pelo país a utilização desse mecanismo, mas isso, eu não atribuo a isso nenhuma razão especial, a não ser exatamente a autonomia própria das autarquias, que a têm, as competências próprias que têm, e as prioridades legítimas dos senhores autarcas de definirem, digamos, dentro do orçamento municipal, qual era a intensidade dos apoios que queriam atribuir, de facto, à recuperação de segundas habitações, até em face da importância relativa do ponto de vista social e económico que esse fenómeno das segundas habitações, das habitações de caráter temporário, tinha em cada concelho. Volto a falar aqui, porque penso que já o referi no início, a situação de Pampilhosa da Serra era particularmente importante e particularmente impactante. Lembro-me perfeitamente que logo nos incêndios de junho, das referências do Sr. Presidente da Câmara a essa matéria. Lembro-me depois de o Sr. Presidente e outros colegas, mas em particular o Sr. Presidente da Pampilhosa, voltar a falar na questão de forma com maior acuidado ainda, digamos, relativamente aos incêndios de outubro, que não são objeto desta comissão de inquérito, mas para contextualizar, e nesse contexto global, de facto, foi determinado um apoio do Fundo de Apoio Municipal às autarquias que entendessem avançar com esse apoio às segundas habitações, complementando o apoio a 100% que estava a ser assegurado à reconstrução das primeiras habitações afetadas pelos incêndios de 2017. Muito obrigado.
Sr. Deputado Costa, ainda tem tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tendo o Sr. Eurodeputado Pedro Marques, na altura como Ministro, responsabilidades da coordenação desta matéria, mas as suas principais responsabilidades políticas no Governo eram na área das infraestruturas e dos fundos comunitários, como bem sei até por debates parlamentares na altura, no contexto da Comissão de Economia, questionava como é que decorreram a recuperação das infraestruturas naquele território, se julga que foram positivas e também os fundos comunitários, já há pouco falava também da reestruturação de alguns fundos comunitários, se, atendendo a outros processos semelhantes, a recuperação das infraestruturas foi ou não célere, e também, se em relação a outros processos, a resposta dos fundos comunitários, que também eram sua responsabilidade no Governo, como é que decorreu?
Muito obrigado. Sr. Eurodeputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Colocaria em dois planos a minha resposta, Sr. Deputado Costa. Primeiro, a aprovação, digamos, da reprogramação do Programa Operacional do Centro, não tenho memória de em Portugal se ter feito alguma reprogramação com a aprovação final pela Comissão Europeia em cerca de um mês entre o pedido de reprogramação e a sua conclusão. Portanto, acho que desse ponto de vista foi absolutamente em prazo recorde, o que significou que logo a seguir podemos ter programas de candidatura específicos, quer para as infraestruturas municipais, quer para a recuperação das empresas, com elegibilidade específica para aqueles territórios. A recuperação das empresas avançou, em alguns casos, logo de imediato, com as candidaturas, com o apoio da própria CCDR no contexto dos processos de candidatura e, digamos, e o seu papel de coordenação desse processo, identidade coordenadora das próprias candidaturas e dos processos de aprovação e depois de pagamento. Penso que, falando com os empresários do território, não sei se a Comissão de Inquérito chamou alguns empresários do território, mas poderão ter, dos que foram afetados diretamente e foram apoiados na reconstrução, poderão ter exatamente esta informação da sua parte. Relativamente à recuperação de infraestruturas municipais, a mesma também foi imediatamente disponibilizada, portanto, as tais candidaturas com apoio integral da parte portanto, dos fundos comunitários do Governo Português. Posso lhe dizer que essa recuperação, tendo sido imediatamente disponibilizada, em alguns casos avançou mais depressa, noutros avançou um pouco mais devagar, até porque havia processo de contratação pública para desenvolver. Recordo-me bem de alguns concelhos terem, de facto, o processo de recuperação de infraestruturas municipais, portanto, um pouco mais demorado, portanto, mas depois, digamos, com a devida coordenação, com o devido trabalho e depois com o avanço dos processos de contratação pública, a recuperação de infraestruturas municipais acabou por ser integral e integralmente apoiada pelo Estado português. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Hugo Costa.
Sr. Deputado, pela sua experiência na gestão de uma situação complexa das políticas públicas, compreende a necessidade prevista nas recomendações da Auditoria do Tribunal de Contas da criação de um regime jurídico que dê resposta a estas necessidades e a estas calamidades que possam existir?
Sr. Eurodeputado Pedro Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Sr. Deputado. Sr. Deputado, considero que as recomendações do Tribunal de Contas devem ser analisadas. Há que avaliar, de facto, o acervo jurídico disponível relativamente a esta tragédia e a sua recuperação. O legislador deve apurar-se, de facto, deve ter um regime enquadrador da natureza do que o Tribunal de Contas ali falava. Também vou dizer com toda a sinceridade que as circunstâncias no terreno, no espaço e no tempo, como dizia há pouco na minha intervenção inicial, de tragédias desta natureza são tão diversas de umas para as outras, que tenho algum receio que um regime enquadrador desta natureza ou é muito de caráter genérico e depois terá que ser sempre regulamentado em cada uma das situações de tragédia, ou então tentar prever todas as possíveis situações, digamos, e tentar prevê-las todas num quadro legal ambicioso, receio bem que depois não consiga chegar a todas as questões concretas que se encontram no terreno. Porque uma coisa é falar de modelos teóricos e de intervenções teóricas, outra coisa é estar na prática, no terreno, com pessoas a pedir intervenção imediata, com pessoas cuja documentação ardeu toda, com pessoas que não conseguem às vezes demonstrar a sua identidade, veja bem, e pessoas profundamente afetadas, perderam familiares em situação grave, e ter que acorrer às pessoas. Bom, o quadro legal português prevê enquadramentos para situações de intervenção do Estado em situações de emergência. Julgo que é uma boa questão a colocar em face do contrato do Tribunal de Contas pela própria Assembleia da República. Se o acervo legislativo, se o acervo regulamentar do Estado português é suficiente para enquadrar este tipo de intervenções, e depois será sempre preciso regulamentar em caráter de excepcionalidade a intervenção concreta, ou se é possível e desejável chegar a um quadro de caráter mais global. Eu não tenho, de facto, uma opinião definitiva sobre isto, mas também numa comissão de inquérito não estou cá propriamente para emitir opiniões. De qualquer forma, a minha experiência do terreno permite-me dizer factualmente que as intervenções concretas em situações concretas de gravidade tão grande como a que tivemos em maio, em junho e depois em outubro, determinaram situações concretas e respostas concretas e de excepcionalidade para os quadros que encontramos no terreno. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Sr. Eurodeputado, estamos a falar de factos que ocorreram em junho de 2017 e, segundo indicações que já foram aqui colocadas nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, o regulamento dos apoios à primeira habitação surgiram logo em julho de 2017. Como foram essas decisões, que já se viram que foram rápidas, mas como é que se chegou a esse regulamento de forma tão rápida?
Muito obrigado, Sr. Eurodeputado Pedro Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, o Governo percebeu rapidamente, e se os senhores conseguirem de alguma maneira recuperar a fita do tempo daquele período, que tinha que se determinar as condições de enquadramento da intervenção na recuperação de habitações. O clamor era para uma recuperação imediata das habitações. As pessoas não podiam estar muitos dias, ou muitas semanas, ou muitos meses em habitações temporárias, ou de familiares, ou em alojamentos temporários, como chegou a ser necessário durante uma ou duas noites, como penso que se recordarão. A Segurança Social, com os bombeiros das localidades, etc., organizaram, digamos, situações de alojamento temporário que, felizmente, acabaram por não ser praticamente usados, porque a solidariedade das famílias e vizinhos permitiu que as pessoas fossem acolhidas em condições mais próximas das que lhes davam algum conforto dentro do possível naquela situação. Mas o Governo, em duas semanas, basicamente, estruturou o regime de apoio, o regime do Decreto-Lei que veio a ser publicado do Fundo Revita, porque também, imediatamente naqueles primeiros dias após os incêndios, começou, de facto, a haver uma manifestação de solidariedade nacional tão impressionante que se percebeu que iriam estar disponíveis milhões de euros desse apoio. Depois começou-se a perceber rapidamente, também naqueles dias, porque isto é tudo acontece ao mesmo tempo que estamos a definir os regimes, digamos, de apoio, estão a acontecer estas manifestações espontâneas e começamos a ter notícias de que há apoios destinados às câmaras, há apoios entregues a entidades do setor social, portanto tudo isto estava a acontecer. Começam as entidades de apoio do setor social a contactar as câmaras, às vezes a contactar juntas de freguesia, a contactar as entidades que têm do setor social no próprio território, as famílias diretamente, em alguns casos, isto também aconteceu e, portanto, nesse contexto, em espaço de dias, literalmente, o Governo percebeu e determinou que tinha que haver aqui um regime de enquadramento que pudesse, querendo, porque não podíamos obrigar, evidentemente, mas que pudesse coordenar os apoios com as entidades particulares, em particular, as entidades particulares do setor social, e isso foi feito, felizmente, as IPSS e os seus representantes nacionais estiveram disponíveis para essa coordenação em boa parte dos casos. E foi com isso que se construiu, que se formulou todo o regime do Fundo Revita. Tudo isto, repara, acontece em duas semanas. E, portanto, esse é o contexto que nos permite publicar, de facto, o regulamento do Fundo Revita, neste caso, o decreto-lei enquadrador, e depois a publicar também num espaço muito curto, já o próprio Fundo Revita, publicar o seu regulamento, digamos, de funcionamento e começar a aplicar as regras no terreno e começarmos a fazer o tal esforço de coordenação que permitisse que não houvesse dualidade de critérios e que não houvesse descoordenação dos apoios e duplicação de apoios no terreno. Tudo isto, de facto, se adotado em dias e, quando não em semanas, ao mesmo tempo que já estávamos a reprogramar os fundos comunitários para toda a dimensão de apoio às empresas ou às infraestruturas municipais. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado, o Costa, faz favor.
Para terminar esta primeira ronda, para parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sublinhar que estas respostas do Eurodeputado Pedro Marques foram claras para nós na qualidade da resposta pública a esta situação. Bem sabemos que esta Comissão Parlamentar de Inquérito tenta, da parte de alguns, elamear algumas situações e algumas respostas, entrando muitas vezes na pequena política e em alguma política de vingança, mas a verdade é que as respostas públicas das várias instituições nacionais e locais e regionais foram bastante positivas comparativamente a outros momentos da história portuguesa e também, como bem sublinha o Tribunal de Contas, responde aos princípios gerais para os apoios humanitários que existiam a nível internacional. Por isso, sublinhar as respostas e que esta Comissão Parlamentar de Inquérito cada vez mais vai chegando nas consecutivas audições à conclusão que, no contexto em que foi, a resposta do Governo Central e das autarquias locais foi a possível, mas também é necessária para os portugueses.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, eu apenas gostaria de indicar que a nossa avaliação é esta. Os fundos disponibilizados para, digamos, a recuperação de habitações, nomeadamente a partir da Solidariedade Nacional e organizados quase todos no Fundo Revita, e os fundos disponibilizados para a recuperação dos prejuízos agrícolas, da situação florestal, os fundos disponibilizados para a recuperação de infraestruturas municipais e para a recuperação de empresas, foram todos aqueles que corresponderam às necessidades que vieram a ser apresentadas no contexto das várias candidaturas, dos vários avisos de candidaturas disponibilizados. Tudo aquilo que foi identificado e que tinha, digamos, condições para ser aprovado, foi aprovado. Portanto, eu julgo que, em relação à reposição de emergência da situação do território, ela foi assegurada e dentro de prazos que não têm paralelo com outras situações do país. Relativamente à transformação estrutural daqueles territórios, ela é complexa, ela depende, de facto, da reforma da floresta, ela depende das políticas que estão a ser desenvolvidas para promover a mitigação das consequências da interioridade e da desertificação do território, mas essa é também uma realidade com décadas e, portanto, é uma realidade que também não se altera de um ano para o outro, nem em dois ou três anos, mas que tem vindo a ser alterada com decisões concretas, como aquelas que referi, por exemplo, de passar a haver candidaturas aos fundos comunitários que as empresas só podiam aproveitar se passassem a realizar os investimentos no interior. Isso aconteceu, teve resultados positivos no interior do país e que se foram, obviamente, também estendendo aos territórios afetados por aqueles incêndios de junho de 2017. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhor deputado, o Costa esgotou o seu tempo, eu sei que esgotou o seu tempo. Vamos agora passar a outro grupo parlamentar, mais concretamente ao Bloco de Esquerda, e tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Vicente, Bloco de Esquerda, para questionar o Sr. Eurodeputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero primeiro dar um agradecimento ao Sr. Eurodeputado Pedro Marques, ex-ministro do Planeamento e das Infraestruturas, pela prestação de informação que nos trouxe aqui hoje e pela sua disponibilidade. Mostrar a total solidariedade do Bloco de Esquerda para com as populações afetadas pelos grandes incêndios de 2017 e também um agradecimento a todos aqueles que se envolveram para responder a esta grande catástrofe. É para o Bloco de Esquerda evidente que o nível dos impactos que estes incêndios tiveram a nível nacional resultaram, em especial, de uma insuficiência da política pública de ordenamento do território e de prevenção e combate a incêndios que tem décadas de história em Portugal. E é ao nível do planeamento e da monitorização da sua concretização que os consecutivos governos mais falharam ao longo das últimas décadas também. E hoje temos uma herança dessa falha de planeamento e de concretização que está, como disse ontem em audição com o Sr. Ministro, ex-ministro da Agricultura, Capoulas Santos, está bem espelhado nos planos regionais de ordenamento florestal que foram produzidos pelo anterior governo em 2019 e que utilizaram dados de 2010, dados estatísticos, portanto desfasados da realidade. Eles mantêm-se e hoje temos planos de transformação da paisagem que não são compatíveis com estes planos regionais, nem são compatíveis com a Estratégia Nacional das Florestas, nem com o Plano de Gestão Integrada de Fogos Rurais recentemente publicado, que não foi acompanhado ainda, até hoje, de um plano de ação para a sua concretização. E, portanto, aquilo que nós vemos ao nível da prevenção e do combate a incêndios em Portugal é de um consecutivo falhanço nas metas que foram estabelecidas e, paralelamente, a manutenção dos meios e das medidas que supostamente deveriam ter atingido esses objetivos e não atingiram. E, portanto, há uma falha na avaliação dos planos que são traçados e essa é uma situação premente que ainda hoje está por resolver e que cabe à política pública e ao Governo e a esta Assembleia da República debruçar-se sobre esse assunto, hajam maiorias para fazer essas transformações. Portanto, temos um cenário em que o investimento público no combate aos incêndios esteve sempre à frente da sua prevenção e isso é o que justifica o estado em que temos o nosso território, em especial no interior norte do país, onde os incêndios são mais dramáticos e também na região centro. Mas focando nos assuntos, no foco desta comissão de inquérito, já houve muitas questões que foram colocadas pelos anteriores grupos parlamentares e que não vale a pena repetir. Senhor ex-ministro Pedro Marques, quero lhe deixar algumas questões. Falou-nos da disponibilidade de apoios destinados à recuperação de segundas habitações através do Fundo de Apoio Municipal. Nesta comissão houve várias queixas a respeito da ausência de apoio e da sua insuficiência às segundas habitações e o que lhe quero questionar é quais as razões que identifica para que muitas segundas habitações não terem sido recuperadas e se considera que o apoio atribuído aos municípios era suficientemente forte para responder às necessidades.
Muito obrigado. Senhor Eurodeputado Pedro Marques, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Obrigado, Senhor Deputado. Senhor Presidente, eu tenho uma dificuldade, é que eu não vejo outra vez a sala da Comissão, nem o Senhor Deputado que me questionou, Estou a ver uma imagem dos seus deputados que devem estar a acompanhar remotamente a reunião, uma imagem fixa. Não sei se é possível alterar, porque é muito difícil, digamos, acompanhar com detalhe sem sequer estar a ver a pessoa que está a falar. Não sei se isso é possível alterar.
Senhor Eurodeputado, nós vamos ver aqui o serviço técnico, se é possível.
Muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço, eu vou tentar responder.
O senhor não está a ver a imagem de quem o questiona, é isso que quer dizer?
Não, não, eu neste momento estou a ver uma imagem fixa do que me parecem ser os seus deputados que estarão a acompanhar remotamente a reunião, pelo que percebi no chat no início da reunião. É apenas isso que vejo. Vamos, e então, não consigo procurar... mudar este, não consigo mudar este ecrã.
Só um bocadinho, estamos a tentar aqui operacionalizar.
Muito obrigado, eu guardo.
Já temos imagem agora aqui da sala. Não sei se o senhor Eurodeputado está-nos a ver aqui na sala.
Uma imagem fixa de alguns deputados.
Sim, estou eu.
Não, o que eu estou a ver é uma imagem fixa de dois deputados do PS que reconheço, o deputado Raul Castro, pelo menos, e mais um ou dois, mas são pessoas que eu nem sequer vi ainda na sala, portanto, não, o que vejo é uma imagem fixa que não corresponde aos deputados que vi até agora na sala.
A
deputada Ana Passos também me aparece fixa da deputada Ana Passos.
Senhor Eurodeputado Pedro Marques, segundo informação aqui dos nossos serviços, o senhor Eurodeputado estará a utilizar o telemóvel.
É verdade, senhor Deputado. É verdade, senhor
Deputado. E como está a utilizar o telemóvel, segundo os serviços, é difícil transportar uma imagem em movimento que lhe permita ver os deputados que intervêm ou então a sala. Mas segundo dizem, é pelo facto de estar a utilizar o telemóvel.
Muito bem,
no Parlamento Europeu e no seu gabinete usar um computador.
Não vai ser possível por razões de segurança, isso foi explicado aos serviços técnicos antes do início da reunião. Eu registro e vou continuar a procurar responder. Então, eu, de qualquer forma, só passei a ter esta imagem há cerca de 5 minutos. Há cerca de 5 minutos é que apareceu isto.
Então vamos continuar com o modelo que estamos a seguir, não é?
Exatamente, eu penso que temos que continuar.
Só para dizer, quem falou antes foi o senhor deputado do Bloco de Esquerda, Ricardo Vicente.
Muito obrigado pela referência. Para registar que eu até há 5 minutos atrás via os intervenientes e agora deixei de ver, mas eu vou tentar continuar e fazer o melhor para vos fornecer do melhor
para
que puder.
Para que saiba, é um deputado desta, que esteve nesta legislatura, não esteve na última, portanto... E é da Zona Centro também. É eleito pela Zona Centro.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Deputado Ricardo Vicente, muito obrigado pelas suas questões. Eu queria, penso que tenho a obrigação, digamos, de também sobre esta matéria, comentar, embora estejamos sempre no domínio aqui da opinião e na comissão de inquérito não será muito a questão das opiniões aqui relevante, mas de facto é evidente que o ordenamento, nomeadamente florestal, ao longo de décadas não propiciou que aqueles territórios se mantivessem em condições de segurança e até de sustentabilidade ambiental, pelas razões que penso que identifiquei na minha primeira resposta. Por via da desertificação daqueles territórios e da migração para os centros urbanos, os territórios deixaram de estar, digamos, ocupados pela agricultura de proximidade ou por atividades económicas de proximidade e passámos a ter, de facto, extensões, e aqui estamos sempre a falar de facto, extensões de plantação florestal de espécies que, aliás, não são espécies autóctones, como sabemos, do nosso território, e que são espécies muito propensas, de facto, infelizmente, à propagação de incêndios quando eles ocorrem no território português. E é também factual que nos escasseava a informação atempada, a informação ajustada à realidade dos territórios quando procurávamos planear a alteração da sua ocupação. e por isso referi que no contexto do projeto de reforma florestal iniciado no ano anterior aos incêndios, constava exatamente o lançamento deste grande projeto do cadastro rústico como um elemento muito importante para o conhecimento do próprio território e para reforço do conhecimento das espécies, dos plantios, etc., para depois podermos agir sobre essas matérias com determinações legais adequadas aos proprietários quando assim tivesse que ser e para, digamos, a atuação da política pública quando ela tivesse que ocorrer. Sr. Deputado, relativamente ao segundo bloco de questões que tem a ver com a questão das segundas habitações. Sr. Deputado, eu sei que ocupou parte do vosso tempo, à análise da questão das segundas habitações. Como eu já referi, nós determinámos, em face dos fundos disponíveis, da grande mobilização de recursos públicos para várias dimensões de reconstrução daqueles territórios, determinámos que a questão da recuperação das primeiras habitações era prioritária, assim foi consagrado no regulamento do Fundo Revita. Foi possível mobilizar os recursos dos donativos da Solidariedade Nacional para a reconstrução dessas primeiras habitações. Foram mobilizados recursos públicos para outras áreas, do Orçamento de Estado, para outras áreas de reconstrução, ou foram canalizados recursos dos fundos comunitários, por decisão do Governo Português necessariamente, para, outras áreas de recuperação. E depois foi, no âmbito do Orçamento de Estado para o ano seguinte, determinada a possibilidade de recurso ao FAME para as autarquias poderem lançar programas locais de apoio à reconstrução das segundas habitações. A importância das segundas habitações na regeneração dos territórios era desigual no território. Entendemos por isso que não devia ser uma política igual para todo o território, mas que se devia ajustar à realidade dos próprios territórios e, portanto, aqui o papel das autarquias necessariamente saía acrescido, resultava acrescido e assim foi determinado. Em alguns territórios, os autarcas entenderam recorrer com mais intensidade ao FAM ou até utilizar mecanismos próprios e, de alguma maneira, ter maiores intervenções e maiores apoios para a segunda habitação. Noutros não foi o caso e, portanto, mas aí, de facto, já estávamos no âmbito das competências das autarquias e de uma diferenciação das políticas em face da própria realidade dos territórios e sei que os senhores, certamente, também tiveram a oportunidade de questionar os autarcas sobre esses apoios no âmbito da segunda habitação. Sobre a questão de que se os recursos que o Estado alocou eram suficientes ou não, o Fundo de Apoio Municipal não tinha escassez de recursos para apoiar as autarquias, agora foi de facto tomada uma opção, haver fundo perdido, após a fundo perdido no âmbito das primeiras habitações, na recuperação de infraestruturas municipais, na recuperação de empresas, e poderem ser estabelecidos mecanismos de apoio, eventualmente fundo perdido por parte das autarquias, se quisessem, mas com base em empréstimos por parte do Estado, da Administração Central, e depois, obviamente, a gestão do Orçamento Municipal determinaria a intensidade dos apoios a conceder. Portanto, quem faz a gestão de recursos faz sempre num contexto de escassez de recursos. Aqueles que questionam a falta de apoio aqui ou acolá são os mesmos que no dia a seguir perguntam porque é que as contas públicas não estão controladas. Isto é da vida, é da política, mas o Governo naturalmente tinha que gerir, obviamente, o património público e procurou fazê-lo com critério e mesmo assim recuperar tudo o que era mais urgente e fazê-lo com níveis de intensidade de apoio e de rapidez de apoio que não tinham paralelo em situações do passado, em relação ao que aconteceu naquele ano. Muito obrigado.
Muito obrigado. De novo, Sr. Deputado Ricardo Vicente, tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, porque é importante que retiremos deste processo aprendizagens para futuro, esperando, obviamente, que nunca se repita uma situação tão dramática como esta, mas essas aprendizagens são relevantes. E por isso queria-lhe deixar uma questão, que era, no âmbito das suas responsabilidades como governante, o que teria decidido de forma diferente se tivesse hoje de lidar com uma situação tão dramática como esta?
Muito obrigado. O Sr. Eurodeputado Pedro Marques, tenha a bondade, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e esta é uma boa questão do Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu faço naturalmente, como farão outros, um balanço daquilo que foi o processo de recuperação então desenvolvido. Faço também esse balanço com base naquilo que é a avaliação feita por entidades externas e as ocorrências, entretanto, havidas. Sr. Deputado, eu julgo que, honestamente, há sempre coisas que podem ser melhoradas, admito que sim, num balanço a posteriori. Agora, Repare, como dizia no início desta audição, a avaliação do trabalho executado tem que ser feita no contexto do espaço e do tempo em que foi feita. Por exemplo, encontramos evidência de que, portanto, alguns dos formulários inicialmente disponibilizados às populações, digamos, tiveram alterações. Bom, certamente porque esses formulários foram ajustados àquilo que eram os regulamentos publicados, disponibilizados. Essa é a informação que certamente já questionaram aqui o próprio Presidente do Fundo Revita. A questão, digamos, da celeridade dos processos determinou um envolvimento, digamos, de todas as entidades da administração local. Bom, eu não tenho, por exemplo, sou deputado nessa matéria, como não tenho nenhum anátema com as autarquias, bem pelo contrário, acredito no papel das autarquias, continuo a achar que processos de caráter excepcional, como aquele que ali desenvolvemos, teriam sempre que ter um fortíssimo envolvimento das autarquias. Depois, esta questão que os senhores têm colocado da questão da segunda habitação. Disponibilizámos estes apoios a partir do Orçamento de Estado para 2018. Podem os senhores questionar, mas mesmo que quisessem apoiar a segunda habitação apenas através de empréstimos do FAM, podiam ter feito uma alteração excepcional e fazê-lo imediatamente logo no momento do incêndio e não apenas alguns meses depois. Mas também foi um pouco a análise da realidade no terreno, da realidade no território e aquilo que era a informação carregada pelos autarcas do impacto económico e social da vivência das famílias que ali permaneciam apenas temporariamente, que determinou a posteriori a realização daqueles apoios à segunda habitação. Portanto, eu acho honestamente, Sr. Deputado, se me permite, que face à absoluta excepcionalidade do que ali ocorreu, a mobilização de meios públicos, da solidariedade nacional, foi aquela que foi apropriada e naturalmente, por exemplo, parece-me que é perfeitamente apropriado que a Assembleia da República avalie se deve haver ou não algum quadro legal de caráter enquadrador para situações destas. É uma questão que pode ser avaliada para os senhores e os senhores deputados. Eu, como já referi a resposta anterior, penso que sempre será depois preciso regulamentação para a excepcionalidade de cada situação. Sr. Deputado, nós disponibilizámos, de facto, em tempo, apoios para as grandes questões, os grandes prejuízos que foram imediatamente identificados, isso tenho como absolutamente claro, e a atuação das entidades da Administração Central foi absolutamente exemplar, e a atuação dos agentes do território em defesa das suas populações foi aquela que se esperava naquele momento e naquele contexto. Portanto, Sr. Deputado, penso que a avaliação cabe agora à Comissão de Inquérito, não serei talvez eu a melhor pessoa para avaliar e estarei muito atento ao vosso relatório final da Comissão de Inquérito para também eu próprio retirar lições e aprendizagem para o meu próprio papel nas políticas públicas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Eurodeputado. De novo, Sr. Deputado Ricardo Vicente, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas como comentário final, considerar que o Bloco de Esquerda considera que estes territórios do interior e de baixa densidade necessitam fortemente de fortalecimento de políticas públicas que permitam não só a fixação de pessoas e a criação de emprego, como o restabelecimento de serviços públicos essenciais, que, como é o caso dos transportes, da saúde, das comunicações, e que isso faz parte da coesão do território, que é necessária para garantir a capacidade de resposta e para evitar, essencialmente ao nível da prevenção, que tenhamos novas situações como estas, e para isso o Bloco de Esquerda tem feito várias propostas nesse sentido na Assembleia da República, e termino assim a minha intervenção.
Obrigado. Sr. Eurodeputado Pedro Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava também de informar que, a não ser que as condições técnicas não permitam manter esta situação, eu espero que sim, eu, por sugestão da minha equipa, liguei o meu computador aqui ao lado ao canal Parlamento e, portanto, neste momento eu já consigo ver os deputados e a sala, embora veja com um desfasamento de cerca de um minuto, talvez, porque no momento em que estou a falar ainda estou a acabar de ver a pergunta do Sr. Deputado, que já terminou há um pedaço. De qualquer modo, dizer e agradecer a pergunta do Sr. Deputado Ricardo Vicente, que agora já consegui pelo menos vislumbrar, agradecer de facto o interesse e a pergunta, e dizer que não nos afasta essa questão da necessidade de revitalização dos territórios de baixa densidade, mas estamos de facto numa comissão de inquérito onde eu estou aqui para falar de factos e, nesse sentido, recordar os apoios que foram estabelecidos para a recuperação dos empregos perdidos naqueles territórios, a disponibilidade de apoios mesmo para a atração de outras empresas, embora com a complexidade da dificuldade daqueles territórios de facto conseguirem ter fatores que permitam atrair essas outras empresas, os apoios que foram disponibilizados para o ordenamento territorial e florestal logo naquela altura, mesmo com as dificuldades que aqui falei do ponto de vista da própria situação económica dos territórios, os determinantes daquela ocupação florestal que hoje temos por insustentável, nomeadamente em face das alterações climáticas, digamos, por exemplo, olha, em termos da questão dos serviços públicos, a mudança na altura para Pedrógão, onde a própria unidade de missão de valorização do interior, que lá funcionou durante bastante tempo. Portanto, houve de facto aqui um esforço para tentar repor as condições daqueles territórios após uma situação tão nefasta, mas não esconde, evidentemente, as dificuldades estruturais daqueles territórios. Agora também, a verdade que tem havido, e também certamente essa é a matéria que talvez vos possa, admito eu, ocupar no trabalho que desenvolvem ou que desenvolverão ainda futuramente nesta Comissão, o esforço que foi feito naquele período e continuado em anos posteriores para, de facto, procurar inverter esta situação em desfavor dos territórios do interior. Mas que ela, de facto, não se altera nem de um ano para o outro, nem de uma legislatura para a outra, é muito complexa, leva muitas décadas, mas eu dei aqui exemplos da atuação concreta para a resposta de emergência e reposição da situação dos territórios depois daqueles incêndios. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Ricardo Vicente, faz favor. Ah, já não pretende? Não gastou o tempo todo. Então tem a palavra agora o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Dias. Faz favor, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Eurodeputado Pedro Marques. Já há algum tempo que não nos encontrávamos nestas situações de nos confrontarmos em termos de questionamento. Hoje, estando aqui enquanto na condição de ex-ministro do Planeamento e das Infraestruturas, de facto o PCP apresentou na altura diversas questões relativamente a esta questão das infraestruturas, da recuperação de habitações, também da recuperação florestal, da agricultura. Mas antes de mais, Sr. Deputado, quero lhe deixar aqui uma preocupação que o PCP há muito tem vindo a reclamar, que tem a ver com aquilo que é sintomático, que é o abandono da floresta, o abandono do interior, o abandono do mundo rural e das populações, e isto não está desligado daquilo que têm sido as opções de sucessivos governos, quer de PS, quer de PSD e CDS, mas também do próprio governo de que o senhor fez parte. Recordo-lhe que o encerramento de serviços públicos que foram concretizados pelo governo PSD e CDS não foram recuperados pelo governo PS, também a falta de investimento nas infraestruturas e dizer-lhe aqui até aquilo que foi o aumento do custo com a mobilidade, nomeadamente do pagamento das portagens das ex-escute, não foram eliminados por parte do seu governo, e nomeadamente numa zona como é a questão do Pinhal Interior, que tem fortes impactos. Mas deixe-me dizer-lhe que relativamente a uma questão que levantou aqui alguma dúvida, Sr. Eurodeputado, quero-lhe dizer que temos que fazer também, ser sérios nesta questão relativamente àquilo que foi a reforma da floresta. A reforma da floresta até ao incêndio de droga não passava de um conjunto de intenções e de proclamações por parte do Governo. De facto, aquilo que o Sr. Ex-Ministro se refere é um anúncio que fez em julho de 2017, após os incêndios, a quando vai apresentar um relatório na Câmara Municipal de Figueirão dos Vinhos e em que se refere aos projetos-piloto com um investimento de 158 milhões de euros, em que 100 milhões de euros seria para o tal projeto de cadastro, que não é cadastro coisíssima nenhuma, porque não faz um registro descritivo dos terrenos, apenas faz um registro, e era um projeto-piloto que estava em causa. No fundo, os projetos-piloto ficam muitas das vezes anos e anos na questão piloto, sendo estudos, e depois não se concretizam naquilo que é a abrangência nacional. E também deixava aquilo que era 58 milhões para a arborização e a rearborização do território. Veja bem, 58 milhões. Ora, destes 158 milhões, o que eu lhe pergunto é qual foi o cêntimo que foi aplicado no território, naqueles 7 concelhos.
Sr. Eurodeputado Pedro Marques, faz favor de responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente às primeiras questões que o Sr. Deputado João Dias, que aproveito para cumprimentar, aqui colocou, algumas delas de facto debatemos em audições, até na Comissão de Obras Públicas, quando eu era Ministro das Infraestruturas e do Planeamento. Portanto, algumas delas não são, parece-me, do âmbito desta Comissão, mas, volto a dizer, os fundos necessários, digamos, e apropriados à recuperação daqueles territórios foram disponibilizados nos termos que o Governo, digamos, na altura anunciou, e em particular aqueles que foram aqui referidos sobre a questão do projeto piloto para a reforma florestal e da questão dos 58 milhões de euros para arborização. Volto a dizer, os avisos no âmbito do FEDER, no âmbito dos fundos da PAC foram de facto disponibilizados para a questão da recuperação, da arborização daqueles territórios e, digamos, e da região centro, e esses fundos foram disponibilizados. Eu não tenho os dados da execução, volto a dizer, não tenho hoje acesso aos dados administrativos, mas os senhores ainda ontem tiveram isso, o deputado Capoulos Santos, não sei se os transmitiram esses dados ou não, mas os senhores podem requerê-los junto dos ministérios respectivos, qual foi o grau de execução, mas que eles foram disponibilizados aos territórios. E relativamente à questão daquilo que aqui falou do projeto dos 100 milhões de euros do projeto piloto, Sr. Deputado, a reforma da floresta não foi nada um conjunto de proclamações, não me leva mal, é factual que a mesma foi aprovada nos instrumentos que correspondiam à responsabilidade do Governo antes dos incêndios de 2017, é também factual que os instrumentos legislativos correspondiam a leis da Assembleia da República, aquelas, pelo menos, que eram mais críticas desse processo, acabaram por ser aprovadas em julho de 2017. Mas isso, os senhores que são deputados, saberão a tramitação do processo legislativo. Mas o Governo apresentou aquilo que tinha a ver com decretos de lei muito antes e aquilo que tinha a ver com propostas da Assembleia da República muito antes destes incêndios. E, de qualquer modo, mesmo os senhores tendo aprovado as leis relativas àquilo que eram competências da Assembleia apenas num período posterior, portanto cerca de um mês depois dos incêndios, não esquecer que, de qualquer modo, pudessem ter aprovado um mês antes ou um mês depois que esta reforma leva anos. E, em particular, quero rejeitar a sua ideia de que não esteve em desenvolvimento ou não está em desenvolvimento o projeto do cadastro rústico, está sim, ou estava pelo menos enquanto eu estava no Governo, e o projeto piloto era mesmo de implementação de um cadastro rústico, primeiro nos territórios afetados pelos incêndios de junho de 2017, do verão de 2017, com extensão ao território nacional na fase posterior. E foi exatamente isso que esteve em desenvolvimento ao longo dos últimos anos, no período em que eu estive no Governo, Sr. Deputado. Uma vez mais, querendo, os senhores podem pedir dados ao Governo sobre a implementação deste projeto, mas eu, enquanto estive no Governo, não só acompanhei a fase piloto nos territórios abrangidos pelos incêndios, como a sua extensão ao território nacional. Aliás, na fase piloto, acabou por se implementar não apenas naqueles 8 concelhos afetados pelos primeiros incêndios, como já de forma experimental em vários outros concelhos do país. E depois, de facto, procedeu-se a uma extensão gradual e ficou determinada uma extensão gradual ao resto do território. Portanto, não ficou nada pela fase piloto e sim correspondia, de facto, à implementação de um cadastro rústico, mas este era apenas um elemento da reforma florestal. A reforma florestal passava por conhecer o melhor o território, conhecer atempadamente, conhecer os plantios, conhecer os proprietários, e implicava depois um ordenamento do próprio território, um ordenamento das arborizações, no limite, a intervenção da política pública quando os próprios proprietários, digamos, abandonassem os territórios no limite ou se recusassem à intervenção ordenada determinada no contexto daquela reforma. Portanto, era uma reforma e é uma reforma de largo alcance, que tem estado em implementação, com determinação e que foi lançada antes dos incêndios de junho de 2017. Muito obrigado, Sr. Presidente e Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, tendo de novo a palavra, faz favor.
De qualquer das formas, confirmou aquilo que eu acabei de dizer, tratou-se do Fundo Europeu, era verbas do Fundo Europeu para Investimento Estratégico, o tal Plano Juncker, e de facto acabou por confirmar o Sr. Eurodeputado, que proclamou e deu uma informação que depois não foi concretizada. Foi outros investimentos com verbas substancialmente inferiores. De qualquer das formas, o que está na base daquilo que é a apreciação que este Governo tem feito e do que o Sr. fazia parte na altura é o ataque à pequena propriedade. Foi considerado por este Governo que o problema dos incêndios é a pequena propriedade. E então tentou-se encontrar aqui um bode expiatório de criar condições para que a pequena propriedade fosse, de certa forma, conquistada para aumento da dimensão da propriedade, por vários até diplomas que foram sendo publicados. E a questão do cadastro morre neste objetivo, que é de encontrar terras sem dono, e aquilo que se conhece é que, efetivamente, há medida que se vão aplicando os projetos do cadastro simplificado, não se encontra terras sem dono, ou seja, em Portugal a terra é conhecida, tem dono e na verdade não tem sido encontrada. Portanto, este bode expiatório está resolvido. Mas vamos aqui àquilo que é objeto desta comissão relativamente à construção das segundas habitações. E gostaria que me comentasse esta posição que o PCP tem. O PCP entende que territórios abandonados são territórios mais vulneráveis. Concorda com esta apreciação, Sr. Eurodeputado?
Sr. Eurodeputado Pedro Marques, de novo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sinteticamente, respondendo a estas perguntas concretas, primeiro, na pergunta anterior o Sr. Deputado dizia que não havia de facto reforma e que não havia cadastro, agora já diz que o cadastro simplificado, a sua aplicação foi um ataque à pequena propriedade, portanto sempre há cadastro. E isso é o que eu quero registar, porque eu aqui não estou para fazer nesta comissão, não estou para fazer nem, digamos, retórica política, aqui estou para falar de factos. Havia um projeto aprovado pelo Governo, em implementação, que respondia à implementação do cadastro de propriedade rústica, ele está em implementação. O Sr. Deputado fez um comentário a dizer que a sua implementação é um ataque à pequena propriedade. Eu isso não faço comentários, porque não estou aqui para fazer esse tipo de comentário. Podia infirmar com facilidade, mas não é para isso que estou numa comissão de inquérito, apenas registro que há cadastro e o senhor acabou por reconhecer. E isso é que é o facto. Segundo facto, questão das segundas habitações. Fez-me uma pergunta simples. Territórios abandonados são territórios mais vulneráveis? Pergunta. E eu respondo sim. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Tendo de novo a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho que voltar novamente à questão do cadastro. Cadastro simplificado é muito diferente do cadastro rústico, até porque o cadastro simplificado apenas conhecemos o registro da parcela e o dono da parcela, e no cadastro rústico é uma memória descritiva do que é que comporta aquela parcela, quer em termos de construções, quer em termos de edificações, quer em termos até daquilo que é as plantações, quer arbóreas, quer todas as outras que lá são feitas. Portanto, isto não é nenhum cadastro rústico, isto é um cadastro simplificado de uma forma descritiva, não é nenhuma forma descritiva, e já não vou falar mais sobre isto, peço desculpa, mas nós estamos aqui com esse objetivo. Então, aquilo que lhe quero perguntar é qual é o valor que o senhor Eurodeputado atribui às segundas habitações nestes territórios.
O senhor Eurodeputado Pedro Marques, de novo, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Dizer que relativamente a essa matéria, não tenho todo o gosto de regressar a um tema que já nos ocupou em vários momentos da audição, dizer que o Governo, na sequência da intervenção, digamos, nas primeiras habitações, nas chamadas habitações permanentes, e da avaliação da situação económica e social daqueles territórios, determinou em momento posterior, no contexto da proposta de Orçamento de Estado de 2018, portanto, ou melhor, no Orçamento de Estado 2018, foi determinada o apoio do Fundo de Apoio Municipal à reconstrução das segundas habitações. Depois esse apoio foi sendo continuado do ponto de vista da sua inscrição orçamental em orçamentos posteriores e, Sr. Deputado, não tenho memória de terem sido rejeitados apoios do FAM à chamada, digamos, aos protocolos com as autarquias para o apoio às segundas habitações, portanto não havia nesse caso um limite quantitativo que tenha determinado não apoio a qualquer construção de segundas habitações. O Sr. Deputado pode certamente ter da parte das autarquias que decidiram avançar com o apoio às segundas habitações ao estado de execução dessa recuperação. O Estado não rejeitou candidaturas no tempo em que eu estive no Governo, não tenho informação do Estado ter rejeitado protocolos com autarquias de apoio à segunda habitação por exiguidade das verbas orçamentadas no âmbito do FAM, até porque o foi fazendo ao longo dos vários orçamentos do Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Eurodeputado. Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Muito obrigado. Aquilo que o PCP quer saber é, porque ficou claro que a prioridade era para as primeiras habitações, não ficou claro, é a assunção da responsabilidade por parte do Estado. E digo isto porquê? Porque o tratamento que foi dado à recuperação das segundas habitações não foi o mesmo que foi dado para as primeiras habitações, em termos dos seus apoios. E hoje podemos ir àqueles territórios e encontramos segundas habitações por recuperar. Confirma que existe segundas habitações por recuperar?
Sr. Eurodeputado, faz favor.
Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas questões. Sr. Presidente, obrigado. Sr. Deputado, não tenho, de facto, informação administrativa que me permita identificar neste momento se há segundas habitações por recuperar. O que tenho informação é que houve uma utilização dispar, digamos assim, diversa, da parte de vários municípios, com a legitimidade das suas competências próprias. Uns apoiaram mais, outros apoiaram menos a recuperação de segundas habitações, recorrendo uns, outros não, eventualmente, ao próprio mecanismo de apoio definido pelo Estado português no contexto do Orçamento de Estado, pelo Governo português, e, portanto, confirmo também que foi dada uma prioridade à recuperação das habitações permanentes, digamos, disponibilizando apoio a 100% para essa recuperação e a fundo perdido, e que no caso das pessoas terem uma primeira habitação noutro local do país, ou nos próprios municípios, e que não tenha sido afetada pelos incêndios, e terem uma segunda habitação que tenha sido afetada pelos incêndios. O Estado disponibilizou às autarquias a possibilidade de recurso ao FAME para apoiarem, querendo, a recuperação das segundas habitações. Portanto, eram apoios de facto de natureza diferente, porque a situação das famílias também era diferente. Nunca caso, famílias que não tinham mais onde viver, que era a sua casa, era um sítio onde dormiam, onde pernoitavam, onde podiam fazer a sua vida. Noutros casos, era uma segunda habitação de caráter temporário e, portanto, foi definida, de facto, uma prioridade diferente em face da disponibilidade de recursos do Orçamento de Estado e até dos próprios donativos dos portugueses. Muito obrigado.
Senhor Deputado João Dias, a favor.
Muito obrigado. De facto, para o PCP entende, e isto ficou também expresso por muitos dos depoentes aqui nesta comissão, que as segundas habitações eram cruciais, decisivas, o senhor Eurodeputado ainda não reconheceu isso, decisivas para a manutenção das pessoas naquele território, para aquilo que é a dinâmica social, para aquilo que é até mesmo a dinâmica económica, de pessoas que regressam àquele território para as férias, para os fins de semana, para as festas, e isso seria sido fundamental se tivessem sido recuperadas. A verdade é que o Governo decidiu não só responsabilizar as autarquias, como também honorar as autarquias, porque ao transferir para o Fundo de Emergência Municipal, transferiu esse custo para as autarquias porque tinham que se financiar com encargos. E aquilo que lhe pergunto é se não criou discrepâncias entre concelhos, porque nem todos os concelhos tinham a mesma capacidade económica para a recuperação de segundas habitações mediante os critérios que o Estado lhe criou.
Muito obrigado. Sr. Deputado, eu queria informá-lo, o senhor está a ver o tempo, já foi um bocadinho além do... Houve aqui um problema no relógio. Para a segunda ronda, pois. Diga. Já passou. Houve aqui uma avaria no relógio, isto hoje estamos com os meios eletrónicos, não estão a funcionar lá muito bem. Não. Diz aqui o serviço. Ó, Sr. Deputado. Sr. Deputado, o serviço acabaram de me informar. Quando o senhor falava, o relógio começou a andar e começou a contar mais. O senhor fala muito depressa e o relógio acompanhou. Foi isso que aconteceu. Mas estão uns 8 minutos, não fica prejudicado. Está bem? O senhor, penso que acredita na isenção da mesa para que o senhor possa usar o tempo necessário e ao qual tem direito. O senhor Eurodeputado Pedro Marques, faz favor.
Sr. Presidente, eu aqui à distância tenho uma dificuldade, é que neste momento não sei em que fase estamos, de facto, no contexto da audição do Sr. Deputado João Dias, ou seja, terminou de facto o tempo do Sr. Deputado João Dias ou está a meia? Que eu agora fico sem
poder. Sr. Eurodeputado, o Sr. Deputado João Dias terminou a sua intervenção referente à primeira ronda. E como vamos ter, já agora aproveito para o informar, que vamos ter uma segunda ronda que vai intervir o PSD e possivelmente está escrito o PS e o PCP. E, portanto, o Sr. Deputado João Dias vai agora, de novo, certamente interpelá-lo, na segunda ronda. Portanto, o senhor agora, a resposta que vai dar ainda é à pergunta da primeira ronda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, obrigado pelo esclarecimento e, Sr. Deputado, obrigado uma vez mais pelas suas questões. Sr. Deputado, de facto, o que confirmo é que o Governo tomou decisões, como era da sua competência, atribuindo prioridade à recuperação com apoio integral e a fundo perdido das habitações que eram as únicas que as pessoas tinham e que correspondiam à sua única habitação e ao seu único teto e das suas famílias. E que quando se tratava de habitações com caráter temporário, de segundas habitações, o apoio foi determinado de forma diferente, foi determinado através do FAME, em qualquer caso, sem contar para o limite de endividamento das autarquias, quero recordar, e portanto as autarquias legitimamente, o Sr. Deputado, que é um deputado do Partido Comunista Português, que teve no passado e ainda tem um papel relevante no contexto do poder autárquico em Portugal, certamente não minoriza o papel das autarquias, nem considera que tudo tem que ser feito para a administração central. As autarquias têm competências, exercem essas competências na administração do seu território, incluindo apoios às famílias no contexto do seu território, quando assim o entendem, e, portanto, as autarquias, no âmbito da autonomia municipal, umas determinaram apoios mais intensos, outros menos intensos, e não foi por falta, digamos, da questão do limiar de endividamento ou de falta de apoio do FAM que não o fizeram. Mas, de facto, é uma dimensão da autonomia municipal e do próprio poder autárquico poder definir se apoiavam mais ou apoiavam menos numa matéria em que o Governo e a Administração Central entendeu que já passava para uma esfera de competência municipal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Terminamos a primeira ronda. Vamos agora iniciar a segunda ronda. Eu queria informar os grupos parlamentares e o Sr. Eurodeputado que o que está estipulado para a segunda ronda é o seguinte. O Sr. Eurodeputado, enquanto poente, responde no fim das perguntas. Não responde agora diretamente pergunta a pergunta, responde no fim. E cada grupo parlamentar tem 5 minutos. Assim sendo, tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de começar a fazer aquela que é a pergunta que quero dirigir ainda ao Sr. Eurodeputado Pedro Marques, porque me parece que houve questões importantes que aqui não foram respondidas, não posso deixar passar aqueles que foram os comentários, no mínimo infelizes, tecidos pelo Sr. Deputado do Partido Socialista. Eu compreendo que o PS até preferia que o PSD não fizesse quaisquer perguntas. Aliás, para ser o ideal, talvez receber um guião do PS para fazer as perguntas, porque assim controlaria aquela que é a atividade e a opção e o escrutínio do PSD. Nós compreendemos isso tudo, mas não é assim. E o PSD, em nome da transparência, entende que é importante fazer as perguntas e já agora para o esclarecer, entendemos que, aliás, ontem correu muito bem a audição, o que, voltou a dizer-lhe, Sr. Deputado, o PSD não lhe pede autorização nem ao grupo parlamentar do PS para as perguntas que faz e, portanto, ainda pretende manter essa reserva de liberdade neste país onde parece cada vez... Ainda parece que cada vez as faz menos. E, portanto, essa nota queria deixar. Relativamente à questão do Proabita, Sr. Eurodeputado Pedro Marques, realmente nós não falámos do Proabita porque ele está muito fora daquele que é o âmbito desta Comissão de Inquérito, como, aliás, o PS está sempre a recordar-nos, isto é, quando lhe convém, porque quando não lhe convém, fala do Proabita que está completamente fora daquele que é o âmbito desta Comissão de Inquérito. Dito isto... Relativamente ao Revita e ao Sr. Eurodeputado, como fez a citação de alguns pontos do relatório do Tribunal de Contas, para nos explicar o quanto tudo correu bem, também o PSD far-lhe-á aqui duas referências àquilo que também é o relatório do Tribunal de Contas, relativamente àquilo que dizem entidades independentes. E dizem, nomeadamente, na página 12, que se encontram vários déficits de transparência na utilização dos fundos e na execução do Fundo Revita. Embora tenham sido divulgados relatórios trimestrais da execução, não se consegue identificar o diagnóstico de necessidades foi modificado sem garantias de independência e multidisciplinaridade, a comunidade afetada não foi suficientemente envolvida, os critérios para a concessão dos apoios não foram claros, as decisões com eficácia externa não foram divulgadas, a lista de beneficiários e apoios concedidos não foi publicitada e as contas prestadas não são também objeto de publicação. Portanto, isto diz o relatório do Tribunal de Contas, bem como, e isto era uma pergunta que também lhe queria deixar sobre a sua participação, relativamente ao controlo da CCDR e àquelas que foram os próprios critérios legais do Fundo Revita, diz na página 85 do mesmo relatório do Tribunal de Contas, os valores dos apoios concedidos deveriam respeitar os valores de referência estabelecidos no número 2 do artigo 17º do regulamento do Revita, custos máximos por metro quadrado, não se obteve evidência de que o respeito pelo valor máximo por metro quadrado tenha sido analisado. Analisado, quero repetir esta palavra. Esta matéria deve ter sido abordada nas propostas e decisões de financiamento, tanto mais que eventuais desvios ao custo máximo exigiam fundamentação e assentimento expresso por parte do Conselho de Gestão. Não se identificou nenhum caso em que a matéria tenha sido analisada ou abordada. Não colhemos assim prova da observância desta regra de contenção de custos. Portanto, gostava que comentasse aquele que foi o critério, inclusive, da contenção de custos, porque a serem ultrapassados, segundo as próprias normas que foram estabelecidas e criadas pelo seu governo, Sr. Ministro, de quem então fazia parte, como Ministro, Sr. Eurodeputado, não foram respeitadas, segundo o relatório do Tribunal de Contas. Gostava que nos comentasse este aspecto. Também gostava que nos comentasse algumas das questões que aqui foi referindo en passant e que eu não posso deixar de maneira nenhuma de abordar. Uma das coisas que aqui refere é o clamor nacional era que tudo tinha de acontecer imediatamente. O Governo estava empenhado nesse desiderato, parafraseando-o. Mas, senhor Eurodeputado, estamos todos de acordo até pelo clamor nacional e por aquela que eram as necessidades efetivas daquela gente. Mas a que custo? E a questão é, qual foi o controle, a transparência? Porque o Tribunal de Contas não vem dizer que houve transparência ou controle. Esta é que é a nossa questão. Mas, qual foi aquela que conseguiu aqui apelidar, senhor Deputado, porque eu gostava, porque me pareceu-me que o senhor Eurodeputado concordou, na política de vingança. Política de vingança com os territórios que hoje se dizem abandonados, com aqueles territórios a quem prometeu 158 milhões só para a reforma da floresta, e como disse o senhor Deputado João Dias, e permita-me aqui citá-lo, que cêntimo é que lá foi gasto? Já nem diz euros, foi cêntimos, porque isso é daquilo que se trata. Ou com uma falsa reforma cadastral, que não há cadastro nenhum, e muito bem, que nunca foi implementada no terreno. Ou com uma reforma da floresta que nunca foi tida em conta. Ou com as populações a dizer que nada foi feito perante elas. E também, convenhamos, era o que faltava, que os fundos que foram dados pelos donativos dos portugueses, pelo menos esses, não tenham sido aplicados junto daquela gente. Que aquela gente o que sente é defraudada, abandonada e que o Governo, depois de lhes prometer milhões e milhões e milhões, dos quais o senhor Eurodeputado foi o principal ator e o principal anunciador, se me permite, depois, no fim do dia, viram nada, aliás, cêntimos, e permita-me continuar com essa palavra, porque aquele território foi cêntimos, abandono, desesperança e falta de futuro e projetos de vida. Isto foi o que viram e gostava que comentasse, porque de facto, falassem em fundos, plano Juncker, falassem em todos os planos, em todos os fundos que iam para o território e depois diz-nos aqui com a maior tranquilidade, afinal achámos que não valia a pena. No fundo foi isto que nos disse, porque parece-me para o Governo, depois dos anúncios, não vale a pena, porque afinal de contas é pouca gente num território deprimido e esquecido e que assim continua, mas agora com uma tragédia às costas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada e Ministro. O Sr. Deputado Costa tem a palavra, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista a solidariedade com aqueles territórios é clara, com os autárquicos e com as gentes daqueles territórios também foi clara ao longo desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Particularmente e pessoalmente conheço bem aquele território, até por questões de proximidade geográfica, e reconheço, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista reconhece, que é um território que ao longo dos anos, das décadas, não conheceu os investimentos que necessitava. Mas, em 2017, no contexto dos incêndios, o Estado, conforme diz e repete a auditoria do Tribunal de Contas, fez o que era esperado no contexto internacional da ajuda humanitária. Voltando a citar o Tribunal de Contas, o apetrechamento de habitação decorreu de acordo com a estratégia definida, com o recurso de uma base de dados bem doados, num procedimento que se afigura sem reparos. Isto é uma citação do Tribunal de Contas. Já aqui foi dito que não existia listagem, o Tribunal de Contas aparentemente diz o contrário, que existia uma listagem, por isso também questiono o Sr. Eurodeputado Pedro Marques, se existia ou não uma listagem dos apoios a nível da habitação. Porque eu acho que está aqui uma tentativa de alterar alguns factos. Em relação à parte da agricultura, eu não sei qual foi a estratégia do PSD, mas a sua resposta e a sua primeira intervenção do PSD demonstra certamente que a audição ao deputado Capoulos dos Santos certamente não correu da melhor forma. Só isso justifica que o PSD tenha gasto metade da primeira ronda a falar de assuntos que não eram da competência tutelada pelo Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas. Ontem as perguntas foram feitas e respondidas pelo deputado Capoulos Santos, que esclareceu outras matérias. Ao contrário também, não deixa de ser curioso que o próprio PSD nem assuma que a reforma florestal estava no Parlamento desde 2016 e tenha vindo aqui mentir a reforma florestal. E está aqui o antigo Presidente da Comissão da Agricultura, que depois faça um requerimento que coloque também esse, se a reforma florestal entrou ou não neste Parlamento em outubro de 2016. Solicito solicito esse esclarecimento ao Sr. Presidente em exercício, que na altura era Presidente da Comissão de Agricultura e Mar, e dessa forma reconhecerá que em outubro de 2016 a reforma florestal entrou no Parlamento. Depois, também é importante, volto a relembrar, em relação a essas histórias das vinganças, da pequena política, basta demonstrar como é que o PSD está nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, tentando colocar pessoas contra pessoas, tentando a pequena política, tentando até desvalorizar o papel dos autarcas, que isso só pode ser um partido que, por um lado, defende a descentralização, por outro lado, ataca a descentralização. Nós achamos que os autarcas fizeram o melhor que podiam a cada momento. Eu sei perfeitamente, e foi aqui demonstrado em audições anteriores, alguns problemas que até vinham de mudanças partidárias de presidentes de Câmara, e sei que foi isso, e toda a gente reconhece que foi isso, que até levou à constituição desta Comissão Parlamentar de Inquérito, que tinha como objetivo denegrir pessoas, e ataca pessoas, e a pequena política. E esta audição demonstrou, mais uma vez, que os gestores públicos fizeram o que lhe competia naquele momento e como nunca tinha sido feito. Porque no passado, em circunstâncias idênticas, a resposta não foi tão célebre. Certamente, as políticas públicas são modelos de aprendizagem. E, certamente, também, para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, olhamos para as recomendações do Tribunal de Contas de forma a melhorar e de forma a todos aprendermos enquanto país com as recomendações do Tribunal de Contas. Mas, nas circunstâncias que existiram, o país fez o que lhe competia. Os portugueses colocaram os donativos, esses donativos foram geridos pelo Estado, de forma correta, e também, simultaneamente, o Estado colocou dinheiro nesses donativos, porque também a Segurança Social tinha o seu papel no Fundo Revita. Terminava esta intervenção, porque isto é mesmo importante, a solicitar a informação ao Sr. Presidente em exercício, se é não verdade que a reforma florestal proposta pelo Governo entrou em outubro de 2016, só tendo sido aprovada durante o ano de 2017. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu responderei à sua pergunta, no entanto, pedia que a audição decorresse e respondia o Sr. Eurodeputado, e eu na parte final, então, depois responderia ao seu requerimento, e a Sra. Deputada Emília Cerqueira tem algo. Quer interpelar? Faz favor, Sr. Deputado Emília Cerqueira, então.
Obrigada, Sr. Presidente. No seguimento do que agora da intervenção, em que diz, inclusive, que o PSD faltou à verdade, apenas para... E vou fazer chegar à mesa o documento imediatamente, que o diploma, todo o pacote, deu entrada no dia 11/4 e, sendo que no dia 21/4 houve um pedido, no dia 22/4, peço desculpa, um requerimento apresentado pelo Partido Socialista para baixa para a Comissão por 60 dias deste pacote florestal para discussão. Para baixa sem votação em abril, no final de abril. E deu entrada no dia, estou a ver aqui a página da internet, no dia 11 de abril e vou fazer chegar imediatamente à mesa.
Aqui a perguntar aos serviços, ano de 2016.
17.
2017, sim, tem razão. 17, sim, aqui estão os serviços a perguntar. O senhor deputado pediu a palavra também para... Faz favor.
Um ponto de ordem à mesa, comunicado do Conselho de Ministros de 27 de outubro de 2016, dedicado à reforma do setor florestal. A reforma do setor florestal constitui uma propriedade tal. Estes diplomas do Banco de Terras, do Sistema de Informação Cadastral da Simplificada, do Regime de Reconhecimento das Sociedades de Gestão Florestal, de Simplificação das Normas de Funcionamento de Intervenção Florestal, ZIFs, a alteração do regime jurídico dos planos de ordenamento de gestão e intervenção de âmbito florestal, o novo enquadramento de incentivos e isenções fiscais e emolumentos para o setor florestal, o plano piloto de prevenção de incêndios florestais, e o Plano de Defesa de Floresta, o Sistema de Defesa de Floresta contra Incêndios, o regime jurídico aplicável à criação de financiamento de equipas de sapadores florestais, a revisão do regime jurídico de ações de arborização e rearborização e a adoção do Programa Nacional de Fogo Controlado, foi aprovado todos estes diplomas em 27 de outubro de 2016, tendo sido entregues à Assembleia da República. A verdade é esta, e sendo nauto, por isso também o Sr. Presidente certamente dará essa informação, estou apenas a citar um comunicado do Conselho de Ministros.
Muito obrigado.
Sim,
senhor deputado, Eu falaria na parte final também. Então, estou como depoente, não sabia que estava como depoente, mas também, sim senhora, não há problemas. O senhor deputado João Dias, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ainda quero deixar aqui algumas questões relativamente às segundas habitações, porque me parece que elas, de facto, julgo que esta Comissão poderá apurar nas suas conclusões que, de facto, elas seriam e são decisivas para aquilo que é a revitalização daqueles territórios. E, portanto, o Governo, ao ter criado aqui uma situação de discriminação, não questionamos nem colocamos em causa a situação da priorização. Agora, a sua recuperação é que foi criada uma dificuldade acrescida e gostaria que o senhor eurodeputado, agora na condição de eurodeputado, mas na altura ministro do Planeamento e Infraestruturas, que nos referisse em que local, em que ornamento jurídico, ou pelo menos se o Fundo Revita pressupunha a exclusão, ou seja, era critério de exclusão o facto de ser segunda habitação. Não estou a dizer priorização, mas exclusão o facto de ser segunda habitação. Porque faria toda a diferença a recuperação daquelas habitações e que neste momento, como é do conhecimento público, estão por recuperar. Depois vou debruçar-me sobre uma situação que é particularmente preocupante. Peço perdão. E que tem a ver com as faixas de gestão de combustível. Certamente o senhor eurodeputado conhece a Estrada Nacional 236, a estrada que ceifou nestes incêndios 47 vítimas. Perdão mais uma vez. E aquilo que quero questionar tem a ver com a responsabilidade da manutenção das faixas de gestão de combustível. Aquela estrada deveria ter uma faixa de gestão de combustível que não estava concretizada, deveria ser de 10 metros, tinha se calhar 50 centímetros, ou nem tinha uma única faixa de gestão de combustível no local onde se perderam as vítimas, as vidas, e nesse sentido o PCP questionou na altura o Governo das Infraestruturas, o Ministério das Infraestruturas, onde colocou aquela que foi a decisão do Governo PSD-CDS relativamente à situação, e vou passar a referir aquilo que disse um dos administradores da Ascend de Portugal, a quando da intervenção da Troika, estou a citar, a quando da intervenção da Troika no passado, no nosso país, houve uma renegociação do contrato de concessão com o Estado. E obrigou a diminuir os serviços, por isso a faixa de gestão de combustível passou exclusivamente para 3 metros. Isto foi uma situação que o PCP denunciou, solicitou junto do Ministério das Infraestruturas que tomasse medidas para que estas entidades tivessem responsabilidade. Naturalmente que esta estrada estaria na responsabilidade das infraestruturas de Portugal, não estavam a ser concretizadas as faixas de gestão de combustível e quero questionar, havendo cumprimento das faixas de combustível naquela infraestrutura, naquela estrada, provavelmente teria sido outro desfecho para aquelas vítimas. Também quero questionar relativamente agora o tempo está a ser muito misericordioso comigo, Sr. Presidente. Quero questionar relativamente à questão das telecomunicações, do transporte de eletricidade, da rodovia, da ferrovia, naturalmente, principalmente na questão das telecomunicações e do transporte de eletricidade, perguntar-lhe em que medida é que ficou por apurar, ou melhor, que apuramento foi feito relativamente aos custos e aos prejuízos face à necessidade de recuperação daquelas, das comunicações, quer de serviço de eletricidade, quer de serviço de telecomunicações. Ou seja, os prejudicados por o período em que não houve comunicações, em que houve perda da atividade, se foram ressarcidos e quem apurou os custos destes prejuízos. Porque, de facto, é uma situação que a nós nos preocupa bastante, tendo em consideração aquilo que foi. E já agora, aquilo que foi a lenta e difícil recuperação, muitos meses após os incêndios, ainda havia população que não tinha as telecomunicações garantidas e asseguradas. Depois, tendo em consideração aquilo que foi as dificuldades em termos de operacionalização e em termos de telecomunicações por estarem constituídas por cabos aéreos, se foram implementadas medidas de substituição do transporte pela via aérea pelo transporte subterrâneo dessas vias, porque, na verdade, se de facto estamos a dizer e continua-se a dizer que devemos aprender com os erros, diga-nos então, Sr. Eurodeputado, como é que ficaram, em que condições é que estão atualmente aquelas vias, ou seja, em termos de infraestrutura de comunicação, se de facto foram todas criadas em termos de vias por via subterrânea, ou se foram recuperadas e mantidas da mesma forma por vias aéreas, estando novamente expostas àquilo que foi, àquilo que é o drama dos incêndios. E outra questão que lhe quero fazer tem a ver com aquilo que foi apurado, então, na altura, pela Comissão Técnica Independente, que o deflagrar do incêndio terá iniciado por a deficiência na manutenção da faixa de combustível sobre uma via de transporte de eletricidade, e que, nesse sentido, qual foi a responsabilidade que foi para com este grande grupo económico, neste caso a EDP, que teria responsabilidade sobre aquela via, naturalmente querendo saber que puramente responsabilidades face à deficiente manutenção de uma faixa de gestão de combustível que deveria ter sido concretizada e que medidas foram implementadas para responsabilizar esta entidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Como não há mais inscritos, o Sr. Eurodeputado tem agora para responder o tempo de 8 minutos, o tempo que necessitar para dar respostas às perguntas dos Srs. Deputados. Eurodeputado Pedro Marques, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, e obrigado, Srs. Deputados, pelas questões colocadas. Relativamente, eu vou tentar ir às questões factuais e não aos comentários de natureza política e à retórica política. Primeiro, a questão do controle dos apoios concedidos e dos montantes de apoios concedidos. O Presidente da Comissão de Gestão do Fundo Revita declarou nessa comissão que nenhum apoio foi aprovado sem serem cumpridos os critérios estabelecidos no próprio regulamento do Fundo Revita, mesmo nas situações em que o mesmo, digamos, ultrapassava os limiares previstos, mas que o próprio regulamento tinha exatamente disposições legais, disposições regulamentares, permitam, para enquadrar essas situações de excepcionalidade, e o Sr. Presidente da Comissão de Gestão declarou que não tinha havido aprovação de qualquer apoio nem pagamentos sem serem respeitados os limiares financeiros. Recordo também que era objeto de controle da Inspeção Geral de Finanças toda, digamos, a tramitação processual e financeira relativamente ao Fundo Revita, e não foram postos em causa por aquela entidade a regularidade, digamos, dos apoios concedidos pelo Fundo. Relativamente à avaliação feita sobre os critérios de transparência do Fundo feita pelo Tribunal de Contas, certamente é uma opinião do Tribunal de Contas que os senhores terão em conta, admito, no relatório dessa comissão de inquérito. Recordar também as palavras e, aliás, a factualidade por parte do Presidente da Comissão de Gestão, que recordou os relatórios trimestrais publicados e o facto de toda a regulamentação do Fundo Revita estar disponível, ter aliás página web com toda a informação disponibilizada relativamente a essa matéria, que os senhores em dois podem consultar, como sabem, porque essa página aliás está ativa. Relativamente à questão da falta de controle, volto a dizer o que referi no início, foram estabelecidos mecanismos adequados de controle, foram aliás estabelecidos mecanismos que funcionaram de forma impecável relativamente às entidades da administração central, e foram estabelecidos mecanismos de controle hierárquico sobre as decisões. Nenhuma das autarquias, em relação aos processos do seu território, em algum momento decidia sozinha ou sequer tinha maioria nas decisões relativamente aos processos de reconstrução relativos aos seus territórios, bem pelo contrário. E, portanto, toda a informação era carreada e havia níveis de controle hierárquico do processo de decisão, contudo, obviamente, respeitando as competências legais e a autonomia de cada uma das entidades presentes relativamente às declarações que eram carreadas para os processos, inclusivamente as declarações feitas pelos próprios requerentes da reconstrução das suas habitações, mas que tinham mecanismos de controle, nomeadamente ao nível autárquico, como é sabido. Relativamente à questão da reforma da floresta, independentemente dos esclarecimentos que venham a ser prestados pelo Sr. Presidente da Comissão de Agricultura, hoje Presidente também da Comissão de Inquérito durante esta inquirição, recordar que a Sra. Deputada veio aqui reconhecer o contrário, aliás, daquilo que tinha dito na sua primeira intervenção, que a Assembleia da República iniciou a discussão dos diplomas da reforma da floresta antes dos incêndios de Pedrógão. E na primeira intervenção tinha dito exatamente o contrário. E que o Sr. Deputado Costa carreou aquilo que foi a decisão do pacote global de reforma da floresta por parte do Governo em outubro de 2016. Isto é factual, uma coisa e outra, e portanto não é verdade, como disse a Sra. Deputada na primeira ronda, e portanto, como estamos numa comissão de inquérito, devemos cingir-nos aos factos, não é verdade nada que a reforma da floresta tenha sido iniciada pelo Governo após os incêndios de Pedrógão. Ela foi objeto de uma primeira aprovação em outubro de 2016 e a própria Assembleia da República iniciou a sua discussão, a sua tramitação, muito antes dos incêndios de Pedrógão e, portanto, não podem certamente ser assacadas ao Governo essa ideia de que só começou a reforma da floresta após os incêndios de Pedrógão. Isso parece-me que agora ficou absolutamente claro, até com a própria ajuda da deputada Emília Cerqueira. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado João Dias, várias questões, Sr. Deputado, não colocou em causa a priorização, muito bem, muito obrigado, foi exatamente aquilo que eu procurei dizer ao longo desta audição e que está espelhado nos regulamentos do Fundo Revita, que foi a sua questão concreta. O Fundo Revita espelha logo na sua primeira versão da regulamentação a prioridade exatamente à recuperação das habitações permanentes. Como também vos informou na audição realizada ao Presidente do Conselho de Gestão, a avaliação que na altura foi feita é que os recursos disponíveis no Fundo Revita e nos parceiros que estavam a atuar no território seriam apenas os suficientes para a recuperação das primeiras habitações, chamadas habitações permanentes, e, portanto, tendo priorizado as habitações permanentes, não se iniciou na altura o financiamento de segundas habitações, porque os recursos assim não o permitiam. O Governo, constatando essa realidade, constatando essa escassez de recursos no contexto do Fundo Revita e dos parceiros, determinou, no contexto da articulação com os autarcas no território, da articulação com as populações, depois no Orçamento de Estado para 2018, um mecanismo adicional de apoio à recuperação das segundas habitações. Portanto, parece-me que no fim das contas nós estamos afastados porque priorizámos as primeiras habitações e definimos depois um mecanismo para apoio à recuperação das segundas habitações baseado na autonomia própria dos termos constitucionais do poder autárquico daqueles territórios. Relativamente às faixas de gestão de combustível, Sr. Deputado, o quadro legal existente foi melhorado, foi reforçado, é verdade, depois dos incêndios, isso tem que ser dito, tem que ser reconhecido, mas também recordar, e o Sr. Deputado aliás fez uma referência em passar a essa questão, que a gestão em particular da Estrada Nacional 236 não era da Infraestruturas de Portugal, estava concessionada a uma entidade privada, no contexto dos contratos de concessão realizados no contexto da rede rodoviária nacional, e que, de facto, esta entidade concessionária veio a referir que tinha sido, no contexto da renegociação feita no tempo da Troika pelo governo PSD-CDS, que tinham diminuído as suas responsabilidades de gestão das infraestruturas quanto às faixas de gestão de combustível. Recordar que aquela estrada, em qualquer caso, pouco tempo antes dos incêndios, tinha sido objeto de uma intervenção exatamente de recuperação até aos 3 metros, de intervenção nas faixas de gestão de combustível até aos 3 metros, como aliás referiu, mas ela tinha sido feita e havia evidência documental disso mesmo, mas pela entidade concessionária necessariamente, e que a Infraestruturas de Portugal, no contexto das estradas da sua responsabilidade, tem implementado uma política, implementou no tempo em que eu fui ministro, é sobre isso que respondo, implementou uma política de gestão das faixas de gestão de combustível, que no fundo diferenciava as situações correspondentes aos municípios com um plano municipal de gestão e defesa da floresta contra incêndios, onde estão bem identificadas as partes do território que devem ser objeto da tal gestão de faixa de combustível até aos 10 metros, no caso dos municípios que não tinham, de facto, esse plano municipal de gestão e defesa da floresta contra incêndios. A Infraestruturas de Portugal adotou como política, a limpeza das faixas até aos 10 metros nos territórios identificados nos respectivos PDMs como territórios florestais, portanto, como parte do território de natureza florestal. Foi essa a política implementada nesse período. Relativamente à questão da recuperação de telecomunicações e de cabos de eletricidade, de infraestruturas de eletricidade e de comunicações, aqueles territórios foram afetados por uma decisão de uma das empresas, digamos, que tinha maior intervenção naquele território, a maior empresa a atuar no nosso país nessa matéria, que tinha decidido, por razões boas do meu ponto de vista, que naqueles territórios deviam ser instalados os cabos chamados cabos de fibra óptica, em vez de garantir as comunicações apenas pela chamada faixa hertziana, salvo erro técnico de enunciação, e portanto o facto de estarem instalados esses cabos de fibra óptica que garantiam mais qualidade de comunicação mesmo naqueles territórios do interior, tudo isso fez com que ficassem mais vulneráveis os territórios àquela, o efeito nefasto dos incêndios que ali passaram. De facto, foi iniciado um processo, foram estabelecidos protocolos que ficaram disponibilizados e propostas mais vantajosas da infraestrutura de Portugal para que as empresas querendo, qualquer empresa de comunicações, pudesse utilizar as chamadas condutas das próprias estradas, propriedade da infraestrutura de Portugal, para a passagem de cabos subterrâneos. Esse processo foi iniciado ainda comigo no Governo, foram realizados alguns dos enterramentos dos cabos nas condutas relativas à rede de estradas nacional, terá que ser avaliado em que medida é que isso foi continuado, com a informação administrativa acarreada junto ao respectivo Ministério, mas sei que pelo menos uma ou duas das empresas na altura fizeram uso dessa proposta mais vantajosa que foi desenvolvida pela Infraestruturas de Portugal por orientação do Governo para a utilização das condutas das vias, portanto das vias rodoviárias, para o enterramento dos cabos de telecomunicações. A informação pública na altura, embora eu não tivesse tutela sobre esse setor, é que as empresas do setor da energia fizeram de facto uma limpeza diferente da que faziam no passado relativamente às faixas de gestão em relação aos cabos de energia, portanto aos cabos elétricos, o apuramento de responsabilidades e as consequências para a empresa que terá estado, digamos, cuja infraestrutura terá estado na origem daquele incêndio, decorreu no contexto judicial e eu sobre as decisões judiciais não faria mais comentários, uma vez que esse apuramento foi de natureza judicial. Terminaria com esta ideia, pelo menos da minha parte, de que o que pudemos fazer para a recuperação daqueles territórios foi uma intervenção imediatamente do contexto de emergência que, sem paralelo no passado em relação àquilo que era, digamos, a recuperação imediata dos territórios naquilo em que tinham sido mais afetados, na preservação dos empregos, na recuperação das habitações, no apoio social às populações que foi garantido, no apoio aos agricultores afetados, na reabilitação da floresta perdida e na tentativa de lançamento de um projeto de ordenamento e de desenvolvimento daqueles territórios que, reconheço, que tem que ser continuado, que não foi certamente concluído e deve continuar. Não regateámos, de facto, os esforços de solidariedade com os territórios naquela altura, como, aliás, e permitam-me, não posso ser eu a fazer a avaliação, porque não faria sentido, digamos, em causa própria, num contexto em que deve ser objetivo, mas recuperando aquilo que foi a palavra dos autarcas de vários partidos políticos e, portanto, inclusivamente do partido da Sra. Deputada Emília Cerqueira, tanto quanto posso saber, os autarcas reconheceram uma articulação exemplar com o Executivo, que o Executivo procurou estar à altura das necessidades daqueles territórios na altura, reconhecendo também eles que os territórios têm fragilidades e que os mesmos precisavam, digamos, de uma intervenção de caráter estrutural, mas que esse nós reconhecemos sem problema e que por isso foram desenvolvidas políticas, como por exemplo, já agora, já depois de eu não estar no Governo, criando o Ministério da Coesão Territorial e tentando carregar políticas para o reforço da competitividade dos territórios do interior. É uma realidade que leva décadas, é uma realidade difícil de alterar, mas as políticas concretas foram sendo estendidas e penso que foram reconhecidas pelos autarcas nas audições realizadas nessa comissão de inquérito. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Faz favor, Sr. Deputado, tem alguma questão a levantar? Sr. Deputado, também. Então, sobre a questão que me foi levantada e com os dados que foi possível recolher até este momento, o que importa aqui salientar é o seguinte, e de acordo com as informações de serviços, as propostas de lei com o pacote florestal entraram na Assembleia da República no dia 10 de 4, por favor, se me perguntaram, deixem-me responder, 10 de 4, 2017. Os incêndios foram em junho de 2017, portanto, há uma diferença de 3 meses entre a data dos incêndios e a data de entrada das propostas de lei do Governo. Mas, no dia 21 de abril, houve um debate no plenário, na qual, onde houve várias intervenções, do Ministro Capola Santos, do deputado do Bloco de Esquerda Carlos Matias, Nuno Serra do PSD, Francisco Rocha do PS, João Ramos do PCP, Hilda Araújo Novo do CDS, Pedro Duó, Hilda Araújo Novo, Carlos Matias, Joaquim Barreto, o próprio, e aí no dia 21 foi votado para baixarem à especialidade, à discussão na especialidade na Comissão. E depois foram distribuídos aos grupos parlamentares e, naturalmente, depois da discussão, houve aqui uma discussão para apreciação e votação e ficaram concluída a votação, só ficou concluída no dia 19 de julho. É isso que aconteceu. Isto é o que está no registro e lembro perfeitamente que perdemos aqui uma noite a votar toda a documentação antes de irmos de férias. Eram 9 da manhã quando saímos daqui. Faz favor, Sr. Deputado. Isto é o que eu tenho para vos informar. É o que já...
Sr. Presidente, obrigado. O ponto de ordem à mesa demonstra, então, que, ao contrário do que aqui foi afirmado, as informações que aqui foram colocadas, que todo o processo deu entrada muito antes dos incêndios, o Governo não enviou legislação para a Assembleia da República por causa dos incêndios, abril é anterior a junho, o Governo aprovou em outubro de 2016 em Conselho de Ministros um conjunto de diplomas que foram para discussão pública e que entraram no Parlamento em abril. Logo, a afirmação que o Partido Social Democrático aqui colocou que os diplomas apenas entraram depois dos incêndios está comprovadamente falsa.
Já agora, o PSD reafirma que os diplomas foram tratados apressadamente e urgentemente ao ponto de termos ficado desde as 9 da manhã de um dia às 9 da manhã do dia seguinte a fazer a sua discussão final na especialidade, precisamente pela pressão pública para que eles fossem aprovados em tempo recorde, acrescentando a isso que o pacote que deu entrada do Governo, e o Sr. Presidente terá essas notas aí, foi objeto de textos de substituição que foram em cima da hora, os textos de substituição do Governo para adaptar à altura foram em cima da hora, na própria noite que iam entrando os textos de substituição. Recordo-me disso perfeitamente. E já agora, Sr. Deputado, eu admito que entraram antes dos incêndios, não que foram tramitados antes dos incêndios, porque o trabalho foi todo depois, mas o Sr. Deputado também lhe ficava bem dizer que não foram em 2016, como afirmou aqui 3 ou 4 vezes, mas foram em abril de 2017 e não em 2016. Porque, e vou terminar com isto, porque um comunicado a um Conselho de Ministros, que eu saiba, ainda não é nenhum diploma legal que chegou à Assembleia da República.
Pediu a palavra de novo o Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu julgo que a minha última intervenção foi clara. Em outubro de 2016 existiu um Conselho de Ministros que aprovou um conjunto de diplomas em Conselho de Ministros que foram para discussão pública por todo o país e também se for pesquisar notícias sobre esta discussão pública de um conjunto de documentos que estavam em debate. Depois do período de discussão pública, em abril, os diplomas entraram na Assembleia da República, logo, muito anterior aos incêndios. Obviamente que no contexto dos incêndios o processo foi apreciado e votado, mas os diplomas já estavam na Assembleia da República desde abril. Quanto a existir texto de substituição ou não existir texto de substituição, qualquer processo de especialidade tem um conjunto de alterações normais de todos os processos. A verdade é que os diplomas do Governo são anteriores aos incêndios. A aprovação em Conselho de Ministros foi em outubro de 2016 e os diplomas, depois da discussão pública, entraram em abril de 2007. Tudo isto é factual.
Muito obrigado. Penso que não há mais nada a tratar. Pergunto se querem uma terceira ronda. Penso que não querem. Não querem. Antes de terminar a reunião, queria, aqui a partir de Lisboa para Bruxelas, cumprimentar mais uma vez o senhor, penso que está em Bruxelas, ou em Estrasburgo?
Em Bruxelas.
Em Bruxelas, cumprimentar mais uma vez o Eurodeputado Pedro Marques, mandar-lhe um grande abraço daqui, de Lisboa, desejar-lhe que tenha um bom regresso a Portugal e que tenha um bom Natal com a família e com as pessoas que mais estima. E muito obrigado pela sua prestação. E penso que isso é o sentimento generalizado da Comissão, de todos os grupos parlamentares, e também queria agradecer aos grupos parlamentares que estão presentes, que participaram nesta audição, e desejar-lhes uma boa noite, às senhoras assessoras também, que também tiveram trabalho, todos merecem, e pedir desculpa de alguma falha, mas nós somos estranhos, essas falhas é a eletrónica a funcionar e o digital que muitas vezes falha. Muito obrigado, muito boa tarde e um bom jantar.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Bom Natal a todos, Sra. Deputada. Bom Natal aos deputados que estão aqui também. Mas nós ainda nos encontramos. Faz favor, Sr. Eurodeputado.